Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Peço que ocupem os respectivos lugares para darmos início à nossa reunião, que hoje tem como primeiro ponto da ordem de trabalhos a audição regimental do Sr. Ministro da Educação ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República para discussão das políticas no âmbito da juventude e do desporto. Dou as boas-vindas ao Sr. Ministro da Educação e ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto. É um prazer recebê-los uma vez mais na nossa comissão. Cumprimento também representantes da comunicação social e outras pessoas presentes. E sem perda de tempo, porque temos uma agenda muito sobrecarregada, passo a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. É um gosto estar aqui e é muito bom poder estar aqui uma vez mais para falarmos das políticas de juventude, das políticas de desporto, que têm como objetivo claro, por um lado, o nosso cumprimento estrutural do programa eleitoral e do programa de governo, aqui referendado nesta Casa, e por outro lado, a resposta aos desafios, diria eu, mais conjunturais, muitas vezes resultados de premências, urgências, ou da atualidade, que nos exigem sempre um foco por um lado no planeamento, por outro lado na mediação, acima de tudo na ação, e como é óbvio, sempre com a participação e a inclusão como pedras basilares. Eu gostava, se me permite, Sr. Presidente, começar por dar os parabéns à organização, a esta Casa, à Assembleia da República, e em particular a esta Comissão, dar os parabéns pela organização do debate sobre violência no desporto, que aqui se fez nesta Casa, que decorreu nesta Assembleia, na presença de diversos intervenientes, dos que são protagonistas, dos que são autoridades, com os meios de comunicação social, com os reguladores, e o Parlamento assumiu uma, a nosso entender, uma abordagem semelhante à que também temos vindo a utilizar com os diversos parceiros relevantes, podendo trabalhar para que possa ser um fator de moderação, um fator de mediação, mas também de agregação de vontades e também regulador de princípios, digamos assim. E foi uma jornada muito profícua, como foram chegando os relatos, e de forma importante seguimos com muita atenção com a presença do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. E neste mesmo quadro é importante para nós também falar do que estamos a fazer no âmbito do Conselho Nacional do Desporto. Constituímos um grupo de trabalho que, acima de tudo, visa ter uma abordagem multi-institucional a todas estas temáticas associadas à violência no desporto, dando também cumprimento às obrigações da Convenção do Conselho da Europa, que subscrevemos, e uma abordagem, para podermos ter uma abordagem verdadeiramente integrada da segurança, da proteção e dos serviços por ocasião dos jogos de futebol e outras manifestações desportivas. Estamos a fazer esse trabalho no Conselho Nacional do Desporto. E é ainda neste sentido de fortalecer a nossa capacidade de mediação junto dos vários agentes desportivos que o IPDJ assinou um memorando de entendimento com o Turismo de Portugal, com a Santa Casa de Misericórdia aqui de Lisboa, com a PGR e com a Polícia Judiciária para a implementação de uma importante plataforma nacional destinada ao tratamento da manipulação das competições desportivas, o famoso, usando um anglicismo, match fixing, de que tanto se fala e que tantas implicações negativas poderá ter, por um lado no desporto e acima de tudo no desporto, mas também na nossa economia. E foi dentro deste planeamento e desta audácia que também tivemos a apresentação, muito recentemente, dos programas de preparação olímpica e paralímpica para Tóquio 2020, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro. Queria agradecer também a presença da Sra. Presidente desta Comissão, que, em representação da Assembleia da República, especificamente desta Comissão, nos deu também a honra e o prazer de estar connosco. Dizer-vos que o ciclo de preparação Tóquio 2020 prevê um orçamento global, no caso do ciclo olímpico, um orçamento global de mais de 18,5 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 16% para a preparação olímpica. Por outro lado, o programa de preparação paralímpica terá um valor de quase 7 milhões de euros, com um aumento histórico e verdadeiramente significativo de 82% no valor global do nosso projeto de preparação paralímpica. E isto permite-nos ver que este investimento representa, por um lado, um trajeto de convergência sem paralelo, também no tratamento que queremos dar de equidade a atletas, aos treinadores, aos técnicos desportivos e também aos guias de todo o desporto adaptado. A apresentação pública, de forma importante, inclui uma mostra de inovação no desporto em Portugal, com a presença de startups, de empresas, do mundo industrial e empresarial, mas acima de tudo também com a presença do mundo do I+D, da investigação e desenvolvimento, feito nas empresas e na indústria ou no meio académico. Tivemos a ciência, tivemos a inclusão, tivemos a economia, a solidariedade, num evento que marcou o que vai ser a nossa preparação olímpica e paralímpica para Tóquio 2020. E concomitantemente assinámos também pela primeira vez, também neste âmbito, o programa de formação de classificadores desportivos. Pela primeira vez o IPDJ contratualizou com o Comitê Paralímpico de Portugal e com a Federação Portuguesa de Desportos para Pessoas com Deficiências um programa de formação de classificadores dos diversos graus de deficiência para as várias modalidades de desporto adaptado. E isto o que é que nos vai permitir? Pela primeira vez vamos ter em Portugal e a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência terá a possibilidade de melhor classificar os nossos atletas com deficiência, potenciando, por um lado, a verdade esportiva e aumentando, em muitos casos, a competitividade dos nossos atletas. Passaremos a ter classificadores portugueses e não só classificadores internacionais que nos são muitas vezes impostos e, a partir de hoje, nenhum atleta com deficiência em Portugal ficará dependente de ser classificado única e simplesmente nestes eventos internacionais e nas classificações internacionais e poderá fazê-lo cá, alocando também uma verba importante para que esses classificadores comecem desde muito jovens já no desporto escolar e também nos alunos com necessidades especiais. E obviamente que esta capacitação do nosso tecido esportivo, que tem que passar por um lado pela capacitação dos nossos recursos humanos, mas também do nosso infraestruturado desportivo, tem duas vertentes importantes nesse nosso esforço contínuo e alargado de qualificação. Por um lado, estamos já a reforçar a qualificação dos agentes desportivos, lançando uma nova iniciativa que lançamos agora, que se chama Clube Top, que nos vai permitir reforçar e qualificar os nossos dirigentes e os sistemas de gestão de clubes. Damos agora novos instrumentos às federações para qualificarem os seus recursos humanos pela primeira vez com esta robustez e com esta dimensão. É um programa que terá significativos impactos na organização e na gestão do desporto em muitos clubes de base local e que visa, acima de tudo, aumentar e qualificar o desempenho de muitos dos nossos dirigentes no cumprimento, por um lado, da sua função desportiva, mas também no importante papel social que muitos dos nossos clubes e associações de base local tem no nosso território com grande capilaridade. Obviamente que isto aumenta o nosso nível de capacitação dos nossos dirigentes, aumenta a empregabilidade e a capacidade de gestão destas estruturas e melhora a qualificação da oferta também de formação desportiva e as direções regionais do IPDJ já estão neste momento a desenvolver as primeiras formações. E obviamente que falando de recursos humanos, falo também do infraestruturado. O ano passado tivemos a primeira edição do programa de requalificação das infraestruturas desportivas, terminaram na semana passada as candidaturas agora para o programa 2018, onde aumentámos e promovemos um reforço orçamental de 50%, mas só para terem uma ideia, em 2017 celebramos quase 100 contratos-programas com instituições, com clubes de base local e pudemos alavancar e observar um investimento global de quase 5 milhões de euros, o que é verdadeiramente importante. Políticas do desporto, então, que têm como verdadeiro objetivo planificar, planear, incluir, obviamente participar, requalificar e, como é óbvio e agora, também capacitar os nossos dirigentes. E é esta serenidade também, esta procura de consequência das nossas ações que também nos tem pautado no desenho das nossas políticas de juventude. Por um lado, como é óbvio, o Plano Nacional para a Juventude que temos em curso e planeamos desde já cumprir os prazos e o método deste Plano Nacional para a Juventude, em perfeita auscultação com as plataformas da juventude, mas também numa auscultação geral intergovernamental que nos tem permitido agir e ter áreas de atuação já bem definidas. Educação, emprego, saúde, habitação, em conformidade com estes resultados desta auscultação, tendo como temas bases, também neste âmbito, obviamente, o desenvolvimento sustentável, a governança e a participação e a igualdade e a inclusão social para os nossos jovens. Como é óbvio, o novo regime jurídico do associativismo jovem e mais de 10 anos depois da entrada em vigor desta lei, do regime jurídico do associativismo jovem, existe agora uma proposta de lei que tem como objetivo central, principal, o incremento da participação e da liderança dos nossos jovens no mundo associativo. Esta revisão traduz-se essencialmente em alterações que levam ao incentivo à constituição de grupos informais, mas também de associações juvenis mais tradicionais, reduzindo-se o número mínimo de jovens necessários para a sua criação. Como eu disse, redefinição da constituição e dos requisitos para a constituição das associações juvenis e das federações de associações, valorizando, por um lado, os jovens, como eu disse, na sua composição, mas também na sua liderança, e, de forma importante, também determinação de um conjunto de isenções e de benefícios fiscais para as associações juvenis. E só para dar um exemplo, as associações juvenis vão, a partir de agora, poder contar com 0,5% do IRS, todos aqueles que mostrem interesse de dar a estas associações juvenis uma parte dos impostos que pagam. Obviamente, também a criação da categoria de associação de caráter juvenil, isto é, de todas aquelas associações que, ainda que não tenham jovens na sua maioria, na sua constituição ou na sua liderança, possam trabalhar com a finalidade de terem o mundo juvenil e o mundo dos jovens como objetivo principal. O alargamento também, por outro lado, das federações de associações de estudantes aos apoios pontuais que existiam, tanto por um lado para equipamentos e por outro lado para infraestruturas. E, de forma importante, porque a transparência é fundamental, um reforço da fiscalização do cumprimento dos protocolos que são celebrados entre o IPDJ e todas as associações que acabam por ser beneficiárias deste regime jurídico do associativismo juvenil. E esta capacidade de participação, de realização, eu diria até de influência do movimento associativo juvenil, mostra-se também na presença e na resposta massiva que temos no Orçamento Participativo Jovem de Portugal. O ano passado tivemos 300 mil euros e um conjunto de iniciativas de vários projetos que estão já agora em período de implementação, que foram decididos pelos jovens, e temos agora já a ser lançado o Orçamento Participativo Jovem 2018, com um reforço orçamental importante, e temos agora 500 mil euros que nos vão permitir ter novos projetos este ano, votados pelos jovens, pensados pelos jovens, para desporto inclusivo, diálogo intergeracional, inovação cultural, sustentabilidade ambiental. Sustentabilidade ambiental, um dos temas do OPJP deste ano, do Orçamento Participativo Jovem, que curiosamente adquire um novo alcance nas nossas políticas, com uma nova dotação de 1,5 milhões de euros para o voluntariado jovem para a natureza e florestas. Estas são um conjunto de medidas e de mecanismos que temos nas nossas políticas de juventude e de desporto, e, como sabemos bem, por um lado o desporto, por outro lado a juventude, não são duas áreas governativas que se adicionam à parte de tudo. Pela sua transversalidade, mas pela sua centralidade acima de tudo, são eixos absolutamente centrais nas nossas políticas, têm natureza, diversidade e especificidade muito próxima e, acima de tudo, temos trabalhado para que interministerialmente, com a coordenação do Ministério da Educação, possamos dar seriamente uma abordagem e uma abertura ao espaço de participação de todos os agentes, quer sejam desportivos, quer sejam do mundo do associativismo juvenil e todos aqueles que trabalham para os jovens, para termos um envolvimento real de todos os cidadãos no que são as políticas de desporto e de juventude. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pelas informações que nos trouxe. E vamos passar agora a ouvir os diferentes grupos parlamentares. E para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do PSD, por 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Agradeço, Sra. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente e os Srs. Deputados, as Sras. Deputadas, cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e toda a equipa que o acompanha, e queria agradecer a disponibilidade e a vontade que o Sr. Ministro teve para vir à 12ª Comissão. Foi bom o PSD insistir na sua vinda, até pela exposição inicial, que agora nos permite debater as questões da juventude e do desporto. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata queria começar pela área da juventude e, precisamente, num dos temas que foi focado na sua intervenção inicial. E falo concretamente do regime jurídico do associativismo jovem. Essas alterações foram anunciadas, penso eu, que pelo Sr. Secretário de Estado, em final de 2016, dizendo que elas deviam estar rapidamente efetuadas. Esse prazo não se veio a concretizar, não se concretizou, e então o grupo parlamentar do PSD e depois outros partidos com assento parlamentar apresentaram no Parlamento os seus projetos de leis sobre esta matéria. Esses projetos de leis vieram a baixar todos a esta comissão sem votação, e foi por isso constituído um grupo de trabalho que infelizmente não teve grande concretização prática, penso mesmo que não terá chegado a reunir, e assim sendo o Partido Social Democrata há poucos dias atrás pediu que o seu projeto de lei fosse votado no plenário e que pudessem depois ser realizadas um conjunto de audições sobre esta mesma matéria. Isto foi o que aconteceu em sede de Parlamento. Ano e meio após o que tinha sido anunciado pelo senhor Secretário de Estado, foi aprovado agora por estes dias, há poucos dias atrás, em Conselho de Ministros, a proposta que o Sr. Ministro da Educação acabou de referir, proposta de lei que visa alterar precisamente o regime jurídico do associativismo jovem. E queremos nós no PSD que esse regime jurídico e as propostas de alteração mereceram da parte do Sr. Ministro da Educação e da sua equipa um debate e reflexão próprio, mas também um debate e reflexão com as associações juvenis, também um debate e reflexão com as suas estruturas federativas, seja nacional, sejam regionais ou de nível distrital, e também que terá merecido o debate e a reflexão das visitas que estou seguro que fará em grande número às nossas associações juvenis, tanto o Sr. Secretário de Estado como o Sr. Ministro da Educação. No entanto, foram tornadas públicas, aliás, não só nos órgãos de comunicação social, mas também, penso que ainda hoje mesmo ou ontem, enviadas para todos os deputados desta comissão, preocupações que nos chegam da Federação Nacional das Associações Juvenis e também, pelo menos da parte que me toca como deputado do Círculo de Aveiro, da própria Federação Distrital das Associações Juvenis de Aveiro, e eu gostava de citar algumas das preocupações para ter uma opinião também do Sr. Ministro. A FNAJ, através do seu Presidente e em comunicado, diz mesmo que, e cito, deixemos-nos de demagogia, limitar a idade dos presidentes de associações juvenis é pura demagogia à qual o Governo da República sucumbiu, o que, abre aqui um parênteses, quer dizer que há opiniões que são divergentes, não é? E que a participação jovem não se decreta por lei. E depois, da parte das associações, também me chegou das associações juvenis do Distrito de Aveiro, que estão filiadas na FNAJ e membros ativos das suas comunidades e regiões, e diziam o seguinte: demonstram o seu total desagrado perante uma proposta que consideram injusta e reveladora de um enorme desconhecimento por parte da classe política sobre aquilo que é o movimento associativo jovem, sobre o seu trabalho, os seus valores e a sua forma de atuação e impacto da ação. Esta nova lei apenas propõe criar dificuldades às associações, desvalorizando o trabalho voluntário que tantos e tantos jovens diariamente desenvolvem, mascarando-se da ideia ilusória de que pretendem aumentar a participação jovem apenas com a força de uma lei que não corresponde aos interesses e às necessidades das associações, referem estas associações do Distrito. Fim de citação. Sobre esta matéria, gostaríamos de dizer que o PSD reconhece, e o Governo também, obviamente, reconhece o trabalho que as associações juvenis fazem. O PSD, aliás, não só reconhece, como agradece este trabalho que é feito, e consideramos que o Estado Central, já que não as apoia financeiramente na medida que havia de apoiar, pelo menos não deve nem o Estado Central nem a classe política colocar entraves ao seu funcionamento. E nós gostávamos de dizer que, da nossa parte, estamos disponíveis para melhorar a proposta que apresentámos desde o primeiro minuto, e por isso permitimos que a nossa proposta baixasse sem votação. E eu deixava-lhe então três perguntas, uma pergunta de caráter geral e duas de caráter específico. A pergunta de caráter geral é se o Governo está disponível, apresentada que está a sua proposta de lei, para aceitar alterações à sua proposta de lei, depois de a Assembleia fazer também um conjunto, que eu acho que é fundamental, um conjunto de audições com as várias representantes das associações juvenis e da dinâmica de juventude. E a pergunta específica é a seguinte, as duas. A primeira é a seguinte: as associações juvenis discordam, e este é o principal ponto de discórdia, discordam frontalmente da proposta do Governo em limitar a idade do Presidente da Direção. E a pergunta é se está em condições, neste momento, de nos dizer se está disponível para eliminar esta proposta do diploma do Governo.
Conclua,
e a última pergunta, deputado, para concluir, Sra. Presidente, e obrigado pela tolerância, é se foi medido ou se está estudado o impacto que esta condição que acabei de referir provoca no tecido associativo juvenil. Agradeço, Sra. Presidente, a sua tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, ou o Sr. Secretário. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É bom encontrá-lo agora aqui na 12ª Comissão. Temos tido importantes discussões na 8ª Comissão, que tem valorizado muito a educação básica, secundária, profissional e também a educação e formação ao longo da vida, e é importante agora podermos discutir as questões do desporto, mas agora particularmente as da juventude. Como eu disse, 10 anos decorridos de uma lei que entrava em vigor no dia 23 de junho de 2006, que muitos disseram, a partir de 5, 6 anos depois da sua existência, que era necessária a sua alteração, principalmente com o robustecimento do que era a participação dos jovens na composição das associações e também nas suas lideranças, e muitos diziam também que era necessário, indubitavelmente, dar novas condições em termos fiscais, no que toca a impostos, a emolumentos, aos jovens e às associações de juvenis. Muitos o disseram, mas não o fizeram. Nós entramos e, em final de 2016, constituímos um grupo de trabalho no seio do Conselho Consultivo da Juventude, num processo de auscultação que é indubitavelmente meritório e importante. O Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de fazer um roteiro da juventude, um dia por distrito, estando em associações jovens, juvenis, por todo o país, inclusivamente no distrito do Sr. Deputado, e lembro perfeitamente desse dia e até sei quais são as associações onde esteve. E nesse processo de auscultação e de constituição de um grupo de trabalho, trabalhou-se obviamente com o Conselho Nacional de Juventude, com a Federação Nacional de Associações Juvenis, e houve uma grande discussão sobre a importância da revisão e de uma nova roupagem para esta lei que acaba por pautar a vida do associativismo juvenis. A minha própria participação e auscultação com a FNAS, com o Conselho Nacional de Juventude, a minha participação no Encontro Nacional de Associações Juvenis em Viana do Castelo, em 2017, e decorrido todo este tempo, estávamos em condições, depois de auscultar, de fazer um conjunto de alterações à lei que são absolutamente fundamentais. Algumas delas nem as vou discutir, porque imagino que ninguém nesta casa, ou em nenhuma casa que entenda o associativismo juvenil, se vai importar pelo robustecimento da capacidade financeira destas associações depois de todos os benefícios fiscais. Agora, existem aqui questões absolutamente fundamentais e que são alterações substanciais no que toca à roupagem que nós damos ao associativismo juvenil, nomeadamente no que toca à sua presidência e liderança. Os jovens têm-nos habituado a alguns dizeres que, por serem dizeres, não significam que tenham menos importância, ainda que repetidos. E a FNAS, o Conselho Nacional da Juventude, tem-nos dito repetidamente que as políticas de juventude têm que ser feitas de jovens e para jovens. E, nesse sentido, entendemos que, obviamente, sabemos e sabíamos que existe a presença alicerçada de cidadãos não tão jovens nas associações juvenis, importante também para este diálogo intergeracional que agora, por exemplo, no Orçamento Participativo Jovem de Portugal, nós valorizamos dando uma verba alocada para esse princípio, mas dizemos, acima de tudo, que é importante que os jovens tenho, e entendem perfeitamente, imagina todos aqueles que passaram pela JSD, todos aqueles que passaram pela JS, o quão importante é ter jovens nas juventudes e o quão importante é ter jovens nas associações juvenis, deixando nós alguma margem para que os menos jovens possam indubitavelmente continuar a fazer esse diálogo intergeracional. Agora, o que nós propomos, e essa é a nossa proposta, e não nos esqueçamos, esta é uma lei da competência da Assembleia da República. O Governo faz uma proposta e agora terão os senhores deputados de fazer esse trabalho e de ultimar esta lei, se assim o entender, e aí o Governo obviamente não fará nenhum tipo de interferência. Agora, é preciso fomentar, por um lado, e eu disse-o repetidamente e vou repeti-lo uma vez mais para que não fique nenhuma dúvida, entendemos que os cidadãos, os mais jovens de nós, quando estamos a falar no associativismo jovem, devem estar presentes maioritariamente e com um grande reforço nas associações juvenis e devem liderá-las. Este é o nosso entendimento. Por outro lado, nós entendemos que existem um conjunto de associações que, não sendo lideradas por jovens, nem sendo composta por jovens, trabalham para os jovens. E, por isso, neste novo regime jurídico, aparece uma nova figura. E aqui, nesta discussão, nesta e na intervenção do Sr. Deputado, não fala de um importante fator, que é a criação de uma nova categoria, a das associações de caráter juvenil. Reconhecendo, então, que podemos criar uma nova tipologia destinada a todas as entidades que trabalham maioritariamente para jovens e que terão associado também financiamento próprio. Isto é, não acabam as associações juvenis, acima de tudo porque todas aquelas que entenderem que têm que ser constituídas não por jovens, podem continuar a trabalhar para jovens e para questões maioritariamente que são prioritárias para os jovens ou importantes para os jovens. E nesse sentido temos associações constituídas e dirigidas por jovens e temos associações que trabalham maioritariamente para jovens. No fundo existe nesse novo regime espaço para todos. E existe, acima de tudo, um fomento, um alicerçar, um capacitar dos jovens, por um lado pela composição e, acima de tudo, pela liderança. É importante entender que os jovens têm que ser líderes das associações que trabalham para jovens e que, acima de tudo, são associações juvenis, porque é assim que nós entendemos que temos que defender os nossos jovens, porque assim nos foi explicado, assim nos foi dito, assim analisámos e assim o grupo de trabalho entendeu, e é esta a proposta que nós fazemos à Assembleia. A partir daqui, o que eu queria dizer aos senhores deputados é que, pela parte do Governo, os dados estão lançados. Nós tomamos as nossas opções depois desta alargada auscultação, mas agora serão os senhores deputados, os vários grupos parlamentares, que poderão tomar as decisões, poderão abrir as novas possibilidades ou entender que a proposta do Governo é toda ela sólida, é toda ela robusta e que este é o caminho que muitos dos senhores deputados ou dos grupos parlamentares já estavam a fazer. Se concomitantemente tivermos chegado às mesmas soluções, ainda que por caminhos diferentes, isso significa que o nosso entendimento de robustecer o associativismo juvenil tem o mesmo entendimento e de forma importante, era também importante para nós, se assim o entenderem, entender a posição do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, porque na intervenção inicial do senhor deputado não ficou clara qual era a posição do grupo parlamentar do Partido Social Democrata.
Obrigada, senhor ministro. E agora tem a palavra o senhor deputado Ivan Gonçalves, do PS.
Obrigado, senhora presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado, senhores deputados. Em primeiro lugar, já foi referido, saudar a disponibilidade do Sr. Ministro para nos acompanhar nesta audição. Sabemos que essa era uma prática que, nomeadamente, o anterior Governo optou por não seguir e, portanto, é importante ressalvar a presença do Sr. Ministro e a disponibilidade que tem demonstrado ao longo desta legislatura para acompanhar os temas do desporto e da juventude. Pondo aqui vários temas em cima da mesa, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, desde logo saudar este Governo pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, pela elaboração do Plano Nacional de Juventude, que já vem na sequência da campanha do 70 já, e que tem possibilitado a construção de uma estratégia para a juventude no nosso país, uma verdadeira estratégia estruturada que possa ajudar a implementar as políticas de juventude no nosso país, e gostava também que nos pudessem, que nos pudesse o Sr. Ministro falar um pouco sobre este plano e que nos pudesse também fazer um pouco o estado da arte sobre esta iniciativa. Depois, saudar também a implementação do Orçamento Participativo Jovem de Portugal, uma proposta que vem por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que foi incluída neste Orçamento de Estado. Sabemos que está em andamento. Gostávamos também de saber qual é que é o estado de implementação desta iniciativa, saudando também o reforço das verbas que já tinha sido aprovado anteriormente e, um tema mais premente e com mérito do Governo, a escolha dos temas dos temas que foram escolhidos para este ano, com foco na sustentabilidade e também na forma como nós queremos promover a aplicação de políticas de juventude mais sustentáveis. Depois, indo ao ponto que também já o grupo parlamentar do Partido Social Democrata nos trouxe aqui hoje, e sobre a revisão da lei do associativismo jovem, parece-nos que esta é uma boa proposta, nomeadamente porque, elencando aqui alguns dos pontos que são de facto importantes, incentiva a constituição de grupos informais e associações juvenis e permite que mais jovens possam participar, tendo em conta a criação de, ou melhor, possibilitando a lei que menos jovens possam constituir uma associação juvenil. Isso é importante, ao mesmo tempo que valoriza a composição e a participação de jovens nas direções das associações juvenis. Também vemos com bons olhos o facto desta proposta incluir a isenção de custos na criação de novas associações, que já tinha sido proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente no que toca à isenção de taxas e emolumentos, e na decorrente da criação destas mesmas associações, mas também da possibilidade de consignação de uma parcela de 0,5% do IRS. Essa é uma boa notícia para as associações juvenis. A criação de associações de caráter juvenil, como o Sr. Ministro referiu e bem, permitem também que algumas associações que tenham participação de pessoas menos novas na sua direção possam fazer e continuar a fazer, com um programa financeiro específico, continuar a fazer o trabalho e fazer o trabalho que pretendem em prol dos jovens portugueses, independentemente da idade das pessoas que constituem a sua direção. Há mais algumas questões que eu acho que são dignas de nota e que nós achamos que são dignas de nota e que são valorizáveis. A equiparação de associações juvenis sediadas fora do território nacional, o alargamento da possibilidade de acesso aos apoios pontuais para equipamentos e infraestruturas, são tudo boas notícias que fazem desta uma boa lei e que reforça, e fundamentalmente, porque essa é a nossa principal preocupação, reforça os meios para que estas associações possam fazer melhor a sua atividade. Esta lei vem agora, como o Sr. Ministro referiu e bem, ao Parlamento, e é por isso também tempo de nós, com um grupo de trabalho que foi oportunamente constituído e que foi, a nosso ver, e bem, e que esperou, que fez um compasso de espera pela aprovação desta lei por parte do Governo, é agora tempo de nós fazermos também a discussão e a compatibilização das várias propostas que existem, não só dos vários grupos parlamentares, como do Governo. Parece-nos também que é de todo importante que nós evitemos que este grupo de trabalho ou que as alterações à lei do associativismo jovem sejam feitas numa lógica de duas velocidades. E, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista estará disponível para fazer esta discussão, para fazer a discussão sobre todas as propostas, porque entendemos que nenhuma delas é irreversível e há até outras propostas que podem ser melhoradas. Agora, aquilo que não nos revimos é numa postura de chincana política que possa fazer com que a análise desta proposta e das outras propostas anteriores possa ser feita a duas velocidades. E, portanto, é importante que nesta comissão, neste grupo de trabalho que foi constituído para o efeito, a discussão seja feita, que esta lei seja melhorada e que no final do processo todos os grupos parlamentares possam sair deste processo satisfeitos por terem dado um contributo para que o associativismo em Portugal seja verdadeiramente melhorado, valorizado, como estamos certos, foi a intenção do Governo ao promover esta revisão da lei que foi tão oportuna. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para, se me permitia, fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Se é sobre a condução dos trabalhos, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela atenção, Sra. Presidente. Era para pedir a Vossa Excelência que pudesse fazer chegar ao Sr. Ministro da Educação o projeto de lei 483, que procede à primeira alteração de lei da Lei 23 de 2006, de 23 de junho, modificando o regime jurídico do associativismo jovem, que foi entregue nesta Assembleia, deu entrada na Assembleia a 31 de março de 2017, onde está bem expressa a posição do PSD sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os serviços têm conhecimento. Srs. Deputados, vamos criar as condições para que o Sr. Ministro possa responder. Tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Como é óbvio, relativamente a este documento, claro que o conhecíamos. Agora não esclarece relativamente a algumas questões que aqui foram abordadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado. Relativamente a esta questão do regime jurídico, é importante também dizermos aqui, e em acrescento a toda a apreciação que fez o Sr. Deputado, que não tem impacto nos atuais mandatos e, inclusivamente, existe e é proposto uma moratória que possibilitará a todos aqueles que têm mais de 30 anos e que estão neste momento em presidência ou que possam ser eleitos durante esse período de moratória, possam continuar a sua atividade. Por outro lado, não há nenhuma proposta que impeça a presença de pessoas com menos de 30 anos nestas associações juvenis. Elas continuam a ter uma cota significativa para estas pessoas e que poderão a fazer parte. Nesse sentido, o tal diálogo intergeracional que eu já falei, continua aqui a ter lugar e continua a ter um lugar alicerçado que os que fazem parte das associações juvenis assim o entenderão. Relativamente ao Plano Nacional da Juventude, é verdade tudo aquilo que disse, Sr. Deputado. O Plano Nacional da Juventude será necessariamente um documento político que irá compilar um conjunto de medidas do Governo para a juventude em função das várias áreas estratégicas. Agora, é importante também dizer o que eu já disse, que por um lado se está a trabalhar com o Conselho da Juventude, mas também numa articulação interministerial para evitar sobreposições e para trabalharmos verdadeiramente para que estes domínios
domínio-chave que eu falei, a educação, o emprego, a saúde, a habitação e, nomeadamente, os temas-chave, o desenvolvimento sustentável, a governança, a participação, a igualdade e a inclusão social, possam fazer parte deste Plano Nacional da Juventude, que está em curso e que tem sido publicitado, tem existido ou existiu um fórum, tem existido focos de grupo, tem havido inquéritos e nesse conjunto de medidas. Relativamente ao Orçamento Participativo Jovem de Portugal, nunca nos podemos esquecer que este é o primeiro Orçamento Participativo Jovem Nacional que existe no mundo. Ou pelo menos de todas as informações que nós temos, de todos aqueles que estudam mundialmente e daqueles que seguem em termos internacionais iniciativas desta natureza, assim é o dito. Assim o é dito. E no quadro destas medidas inscritas, nós adotamos ter um orçamento participativo nacional e também uma parte alocada aos jovens, que este ano passa de 300 mil para 500 mil euros. Dizer que o ano passado tivemos um conjunto de propostas, tivemos inclusivamente um evento de apresentação, tivemos eventos um pouco por todo o país, eu estive presente em duas dessas iniciativas, sessões participativas, não só em Portugal continental, mas também no arquipélago dos Açores e da Madeira, e tivemos um conjunto de centenas de propostas dedicadas e apresentadas nas áreas temáticas do desporto inclusivo, da educação para as ciências, da inovação social e da sustentabilidade ambiental. Este ano tivemos a possibilidade já de começar a implementar, estão contratualizados algumas das implementações e outras estão neste momento em negociação, mas de forma importante temos um Orçamento Participativo Jovem para Portugal em 2018, agora com um orçamento substancialmente reforçado face à edição pioneira de 2017, 500 mil euros, e que nos vai permitir, como eu disse, ter novas áreas temáticas que foram propostas e muito também nesta auscultação que temos feito às associações juvenis e ao mundo da juventude. Desporto inclusivo, inovação cultural, sustentabilidade ambiental, como eu disse, e diálogo intergeracional. Para breve serão anunciados o calendário e o início da participação e da apresentação de propostas que, obviamente, serão apresentadas, serão validadas, serão votadas e, depois de votadas, serão apresentadas as propostas para, em 2019, poderem ser operacionalizadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, obviamente, o Sr. Secretário de Estado, todo o demais staff. Começar por agradecer os esclarecimentos que nos trouxe no início desta audição e dizer-lhe que ouvimos com agrado algumas das suas explicações e alguns dados que nos trouxe, nomeadamente em relação àquilo que diz respeito aos Jogos Olímpicos e depois também aos cuidados que estão a ser tidos com os Paralímpicos, que é algo que nos interessa particularmente. Sr. Ministro, eu queria colocar basicamente três questões. A primeira relaciona-se com um tema que abordou no início da sua intervenção e que tem a ver com a violência no desporto. Efetivamente, fizemos aqui na Assembleia da República uma sessão que foi muito importante e que fez um levantamento bastante exaustivo de uma situação que a todos os títulos nos continua a parecer preocupante. Houve uma gama muito alargada de participantes e as preocupações que nos trouxeram foram preocupações que confirmaram a oportunidade da realização da sessão que fizemos. E nesse sentido, e em função dessa conferência, eu gostava de perguntar, a pergunta é tão simples quanto esta, se houve algumas ilações e consequências que o Governo eventualmente tenha ou possa vir a tirar do que aconteceu nesse encontro. A segunda questão é uma questão que está relacionada com uma matéria que tem sido particularmente cara ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que é a questão da educação física na escola. Como sabe, e como todos, eu creio que há um consenso generalizado nesta matéria, para efeito de integral desenvolvimento dos jovens, a educação física é fundamental, como de resto é também o ensino artístico. E neste sentido, há já uma resolução da Assembleia da República, portanto uma resolução é uma resolução, tem a força que tem, mas nessa resolução, o texto a que se chegou consensualmente já aponta para determinadas consequências nesta matéria. Eu suponho que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado conhecem a resolução, portanto não vale a pena estar a elencar aqui aquilo que dela consta, e gostava de lhe perguntar se nesta matéria, que tipo de seguimento é que eventualmente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado poderão dar a esta questão da educação nas escolas. A terceira questão é a proposta de lei que aqui agora nos traz. A questão do associativismo juvenil é para nós da maior importância. Ainda não tivemos ocasião de estudar em detalhe a vossa proposta e, sobretudo, os contributos que, entretanto, nos chegaram das federações, que apenas chegaram ontem e, portanto, para além de uma leitura em diagonal, não nos foi permitido ir muito mais além. Mas a questão que eu coloco é muito simples e é tão somente a seguinte. Está o Governo disponível para ver a sua proposta de lei alterada em função de contributos que possam sair desta Assembleia da República? Porque é esta a questão neste momento. Isto, a proposta transita para o domínio da Assembleia da República e, portanto, é necessário saber até que ponto é que poderemos ir. Nós, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, desde já manifestamos a nossa intenção e disponibilidade para encontrar as melhores soluções. E gostava de saber até que ponto é que chega a boa vontade do Governo no sentido de caminhar nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela exposição. O Governo, e como eu o disse, relativamente a este regime jurídico, entende que já fez o seu trabalho. Esta é uma lei da competência da Assembleia da República e agora o que o Governo pede, e por isso faz uma proposta, é que a Assembleia da República, nesta divisão clara de papéis que tem o Governo e que tem a Assembleia da República, é que a Assembleia da República receba a proposta do Governo, estude, consensualize e decida. E aí é para isso que o Governo está preparado, para entender que a sua proposta é uma importante base de trabalho, mas entende agora também, como entendeu também, que muito trabalho tinha sido feito por vários grupos parlamentares na discussão, no entendimento destas questões particulares e que, inclusivamente, muitas das opções tomadas pelo Governo eram da mesma índole, obviamente às vezes com pequenas diferenças, pequenas nuances, matizes, mas que vão na mesma avenida das muitas decisões e das muitas articulações que tinham sido feitas em vários dos grupos parlamentares. Por outro lado, é verdade que este Parlamento também tem a possibilidade de articular, de auscultar, como nós o fizemos, o Conselho Nacional de Juventude, com a sua importância nuclear, a FNAS, com a sua importância também para poder auscultar e entender o que é que quer fazer com a base de trabalho que o Governo deixou. Relativamente à questão da educação física, obviamente que o Governo ouviu e acompanhou o que aqui foi aprovado, inclusivamente já foi anunciado, eu próprio anunciei, já passou a consulta pública, inclusivamente, da aprovação, na generalidade em Conselho de Ministros, de uma alteração à Lei 139 de 2012, que vem valorizar a educação física e valorizar as expressões físico-motoras. Por isso, esse trabalho que estava a ser feito na Assembleia da República, estava a ser feito também pelo Governo e, no fundo, agora terminada a auscultação pública e o tempo de consulta pública, estamos em todo o processo legislativo que vai ao encontro daquilo que também tinha sido decidido aqui na Assembleia da República por uma grande maioria dos deputados, inclusivamente pelos deputados que apoiaram o anterior Governo, que tomou uma posição contrária relativamente à valorização da educação física e expressões físico-motoras e que, pela grande maioria dos deputados e agora pelo trabalho que o Governo tem feito, vem valorizar a educação física e as expressões físico-motoras. Relativamente à violência do desporto, obviamente que é muito importante o trabalho que aqui foi feito. O Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de estar presente. Eu fui seguindo os trabalhos com muita atenção e as conclusões do trabalho que aqui foi feito. É muito importante vermos que o trabalho feito pela Assembleia da República, nomeadamente na moderação e na mediação dos vários atores importantes no desporto e que são os fazedores de opinião, mas também aqueles que tomam as decisões, vai muito ao encontro daquilo que nós tínhamos feito, quando auscultámos a Liga de Clubes de Futebol, a Federação Portuguesa de Futebol, os treinadores, o Conselho Nacional de Desporto, mas como é óbvio, os jogadores, os árbitros, a PSP e a GNR, porque quando estamos a falar de violência no desporto, não estamos só a falar de violência no futebol, mas também o Ministério da Administração Interna, da Justiça, o Comitê Olímpico de Portugal, a Confederação de Desporto, o Comitê Paralímpico, e nesse sentido criámos um grupo de trabalho para abordar de forma multi-institucional esta violência, que engloba o COP, o CPP, o IPDJ naturalmente, o Ministério da Administração Interna, a Justiça, estamos a trabalhar, e também na sequência da Convenção, como eu disse, para uma abordagem integrada para a segurança nos espetáculos desportivos.
relativamente às questões que nos dizem mais respeito de forma imediata, trabalhamos para robustecer a nossa capacidade jurídica e a celeridade processual no IPDJ, e depois temos trabalhado também, e aqui foi muito discutida nessa sessão, o fator multiplicativo que tem a comunicação social e as redes sociais. Temos trabalhado e apelado à autorregulação, temos conversado e temos articulado com a ERCO o seu papel importante de articulação e de mediação, e obviamente que temos trabalhado e continuado a alicerçar e alavancar a prevenção com o Programa Nacional de Ética Desportiva, com intervenções, pela nossa parte, serenas, mas incisivas, relativamente à importância da moderação e à importância de todos os atores, e obviamente que temos também que aumentar, e aqui naquela jornada ficou bem clara, que existe algum desconhecimento relativamente ao fenómeno, e é preciso articular, e todas as entidades competentes têm que estar articuladas para poderem existir alterações regulamentares, por um lado na Liga e na Federação, por outro lado, alterações jurídicas que podem sair de proposta do Governo, mas também do trabalho feito aqui na Assembleia da República, e com isso podermos alterar a lei, se assim o entendermos, como temos feito trabalho para isso, para podermos chegar a bom porto e para que os fenómenos de violência sejam cada vez mais raros, e todos falharemos quando continuar a existir, nem que seja um fenómeno de violência esporádico nos nossos recintos desportivos. Por isso temos de trabalhar entre todos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E começar por dizer-lhe, Sr. Ministro, que embora lhe vá falar de uma área que não é da sua competência, muito menos da sua competência exclusiva, falar-lhe de uma área que é importante, que afeta e muito a juventude, e que carece de conjugação de esforços e de coordenação transversal, e o Ministério da Educação tem aqui um papel fundamental. Falo-lhe, evidentemente, do desemprego jovem e da questão em torno do desemprego jovem. Todos nós sabemos que o desemprego jovem está ainda muito alto, embora tenha descido nos últimos anos alguma coisa, mas continua em níveis absolutamente impressionantes e insuportáveis. Está em mais de 20% neste momento, que é basicamente praticamente o triplo da taxa de desemprego a nível nacional. E isto preocupa-nos muito, e preocupa-nos muito porque temos, não diria 100 mil, mas quase 100 mil jovens com menos de 25 anos, no fim de 2017, desempregados. Depois há estatísticas para todos os gostos, no sentido em que há estatísticas que se prendem a uns pontos e outras a outras, e portanto há aqui algumas pequenas variações. Fala-se também de um quinto dos jovens em Portugal estar desempregado. Diz-se também, numas estatísticas, diz que Portugal está no top 6, outros no top 4 da Europa, ao nível do desemprego jovem. Mas isso é pouco importante. O que é importante aqui é percebermos que, de facto, há um problema sério e grave no que concerne ao desemprego jovem. É evidente que esta é uma matéria que tem que ser tratada de forma transversal, e o Ministério da Educação não pode de todo pôr-se de fora desta matéria. E há aqui necessidades que estão já identificadas por muitas pessoas e que têm a ver com, muitas vezes, a falta de informação aos jovens sobre as oportunidades que têm, mas sobretudo com a desadequação da formação que é dada à juventude e as necessidades das empresas. Ainda na semana passada, curiosamente, encontrei-me casualmente com uma pessoa que conheço na rua que trata de formação profissional e que me disse que há um problema fundamental nesta matéria, e que tem a ver precisamente com o facto de muitas empresas, ele trabalha com empresas, faz projetos para empresas no âmbito da formação profissional, muitas empresas se terem já deslocalizado e outras estarem a pensar nisso, na deslocalização, por não terem mão de obra ajustada às suas necessidades, designadamente entre a mão de obra jovem. E, portanto, eu gostava de perceber, Sr. Ministro, com esta minha introdução, que ligação é que o sistema de ensino pode fazer e deve fazer, na nossa opinião, não só às empresas como aos centros de emprego, e o que é que se pode fazer nesse domínio para se melhorar. Há setores que são seguramente estratégicos, há seguramente uma forma de o Ministério da Educação se articular com os demais ministérios para que este combate seja de facto transversal e, sobretudo, haverá de haver uma forma que nos leve, pelo menos, para a média europeia e não nos deixe na casa da Europa nessa matéria, que é muito preocupante e é, se não a mais importante, uma das mais importantes, um dos mais importantes, se não o mais importante problema entre os jovens. E, portanto, gostava de perceber, numa pergunta muito simples, Sr. Ministro, o que é que neste momento está a ser feito pelo Ministério da Educação para se ultrapassar este problema de forma transversal com os outros ministérios do Governo de que faz parte. Depois também, Sr. Ministro, nós sabemos que o Orçamento Participativo Jovem foi uma coisa que teve algum sucesso, mas estamos aqui, ficamos aqui com algumas dúvidas, e são mesmo dúvidas, sobre se já foi aplicada a totalidade do montante destinada aos projetos vencedores e se há ou não prazo de execução para os projetos vencedores. É importante percebermos como é que isso funciona, porque não temos informação pública sobre isso, e isso é importante para se perceber que tempo têm as pessoas que ganharam os projetos para os concretizarem e desenvolverem. Perguntar-lhe também, da FNAJ já aqui falamos, já aqui vários deputados o questionaram sobre este assunto, vários partidos o questionaram sobre este assunto, e eu gostava só de lhe perguntar numa frase se está ou não, Sr. Ministro, disponível para acolher algumas das propostas da FNAJ relativamente, por exemplo, à devolução do IVA, que é uma questão que os preocupa, que deixaram em comunicado, e perguntar-lhe se sim ou não está disponível nestas alterações que agora faz para acolher esta devolução. Já não tenho mais tempo, depois voltaremos à conversa. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a esta questão do Orçamento Participativo Jovem de Portugal, os próprios vencedores das várias propostas têm tido a oportunidade de acompanhar o que é a implementação. E o que eu lhe posso dizer é que o IPDJ tem trabalhado para identificar a entidade gestora de implementação de cada um dos projetos e temos trabalhado para que, efetivamente, se assinem todos os acordos para que as entidades gestoras possam ter a capacidade, em alguns casos, inclusivamente, com a alocação de recursos humanos, e, ao longo deste ano, faz-se a implementação, assim como tinha sido anunciado, e o início das atividades. Algumas das implementações estão balizadas no tempo e alguns são processos continuados que ficarão para todos sempre, uma vez que são novas infraestruturas e essas infraestruturas ficarão, e só para lhe dar o exemplo da Minhota Cleta, que é uma proposta de Viana do Castelo, que vai dotar todo o passeio marítimo entre Caminha e Viana do Castelo, em articulação também com os dois municípios, de bicicletas, para que as vias que unem junto ao mar Viana do Castelo no importante parque que existe, Viana do Castelo e Caminha, possam existir, e neste momento está-se a fazer, a entidade gestora será o próprio IPDJ, e tudo se está a fazer em parceria com os municípios de Viana do Castelo e com o município de Caminha. Relativamente ao emprego jovem, todos sabemos e todos conhecemos, não é de agora, as vicissitudes, e eu diria mesmo a vulnerabilidade da população jovem, principalmente nas transições. Nas transições de uma situação de finalização ou não do ensino secundário para o mercado de trabalho, ou para o putativo mercado de trabalho, ou mesmo da conclusão de um grau de ensino superior e depois entrar no mercado de trabalho, independentemente de ser um CETESP, um bacharelato, uma licenciatura, um mestrado ou mesmo um doutoramento. E todos nós entendemos e conhecemos casos dessa mesma vulnerabilidade. E a senhora deputada diz que, embora tendo diminuído o número do desemprego jovem, e eu queria ir mais longe, diminuiu e diminuiu significativamente. Quando falamos que em abril de 2016 tínhamos 38% da nossa população mais jovem em situação de desemprego e dizemos que em abril de 2018 só temos 21%, quando falamos comparativamente, e este só sabendo que ainda assim é muito superior ao desemprego generalizado que temos na nossa população, é porque verdadeiramente fizemos caminho. Teve uma importante diminuição, ainda temos muito trabalho a fazer e este é o nível mais baixo que temos desde meados de 2008,
lembrando-nos nós que em 2013 ele chegou a estar por cima dos 40%. Este é um trabalho que se tem feito, deveu-se inteiramente à criação de emprego por conta de outrem, e sabemos que mais de 43% do crescimento deste emprego jovem em 2017 se deveu particularmente à criação de emprego permanente com contratos de trabalho sem termo, o que é também algo objetivamente importante na desprecarização do trabalho jovem, que habitualmente também está associado e mal associado a um emprego com um maior nível de precariedade. Nesse sentido, e perguntava o que é que nós estamos a fazer. Por um lado, as questões das competências. Na semana passada, na última sexta-feira, foi apresentado com impacto mediático, mas acima de tudo com o impacto do trabalho intergovernativo que tinha sido feito por Portugal, um trabalho feito em articulação com a Comissão Europeia e com a OCDE, que fez o relatório, foi apresentada a Estratégia Nacional de Competências. Basicamente, depois de ter sido feita até 2015 a fase de diagnóstico da Estratégia Nacional de Competências, agora o Governo, num ano e três meses, trabalhando com a Comissão Europeia e trabalhando com a OCDE, veio identificar quais são os próximos passos para que a nossa formação e educação de adultos, a nossa estratégia de competências possa verdadeiramente funcionar, para que todos aqueles que são adultos e que num mundo em mudança, com a digitalização, com a indústria 4.0, com as tecnologias, com o desaparecer de tantos dos empregos tradicionais que nós tínhamos identificado, com um conjunto de competências novas que aparecem nos pontos de inflexão, muitas vezes associados a novas tecnologias ou à modernização do nosso meio empresarial e industrial. É importante verdadeiramente termos a capacidade como país de antecipar necessidades, não só a nível nacional, mas também a nível regional e local. Esse trabalho tem sido feito neste trabalho crescente de não estigmatização e não secundarização do ensino profissional, algo que temos trabalhado e que tem sido valorizado nacional e internacionalmente, para podermos verdadeiramente saber em cada território, em cada área metropolitana, em cada CIM, quais são as competências e tentarmos antecipar quais são as competências que farão falta ao tecido industrial, ao tecido empresarial ou até à administração pública no nosso trabalho de modernização do país. Esta antecipação é feita através de um Sistema Nacional de Antecipação de Necessidades e, por outro lado, com um sistema bem alicerçado de certificação da formação profissional, para termos formação profissional, mas também formação de qualidade. Obviamente que só entendendo aquilo que temos, em termos de competências, podemos entender verdadeiramente como é que podemos fazer pontos de inflexão mais ou menos rápido, sabendo nós, o Sr. Primeiro-Ministro já o repetiu, alguns líderes do resto da Europa também o repetem agora, que os grandes déficits que temos em muitas das nossas populações na Europa, não só em Portugal, são déficits de qualificações, e nesse sentido, neste nosso trabalho da Estratégia Nacional de Competências, feita nomeadamente com a Comissão Europeia, vem o Presidente Juncker identificar Portugal e fazer uma parceria num projeto piloto com o Primeiro-Ministro António Costa e assinar o primeiro projeto piloto que venha antever o que vai ser o que vão ser os fundos comunitários no pós-2030, com uma atenção especial ao ensino profissional e à educação e qualificação de adultos. São quase 300 milhões de euros que vêm agora ainda neste quadro comunitário, um reforço no trabalho que estamos a fazer também na reprogramação dos fundos comunitários e que vem alicerçar este esforço e dar-nos pistas também para o que queremos em termos de qualificação e educação de adultos para o pós-2030. Este é um trabalho absolutamente fundamental, trabalho esse também feito, por exemplo, com iniciativas como o Empreende Já, que vem dar oportunidades a jovens nem para criarem a sua própria associação, para criarem o seu próprio clube ou para criarem a sua própria empresa e para poderem trabalhar na criação do seu próprio posto de trabalho. Não sendo a panaceia, vem também contribuir para este alicerçar e para a diminuição do emprego jovem que tanto nos preocupa a todos. E eu já passei o meu tempo. Mas...
Muito obrigada, Sr. Ministro. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Começava desde logo pela questão da proposta de lei que vai dar entrada sobre a revisão do regime jurídico do associativismo jovem, porque é uma proposta que já estava prometida há muitos meses, que tardava a entrar, que de certa forma obrigou que os projetos de lei que estavam nesta comissão tivessem que se manter em suspenso relativamente à proposta e, portanto, esperemos que haja condições de que em breve, depois de ter sido aprovada possa ser agendada para plenário, para que possa baixar esta comissão, para que, conjuntamente com os outros projetos de lei que estão já nesta comissão, se possa encontrar soluções importantes. Não fazia sentido estar agora a discutir matérias sobre um diploma que, dentro em breve, tivesse alterações. E digo que há alguma pressa sobre isto, porquê? Porque, Sr. Ministro, a proposta de lei que foi aprovada em sede do Conselho de Ministros tem uma proposta muito importante e que, da parte do PCP, entendemos que, tão breve quanto possível, a sua aplicação permitirá, de facto, reforçar as condições de participação dos jovens portugueses. O PCP bate-se há muitos anos para que se constituísse um regime de isenção de custas no processo de legalização das associações juvenis, que permitisse a inscrição no RENAGE sem custos para as associações. E isso, de facto, está no projeto de lei do PCP, que está em discussão, que está aqui na especialidade, mas está também na proposta de lei, e isso é muito importante. Porque nós batemos por isso durante muito tempo, porque havia muitas associações juvenis que não tinham condições financeiras de tratar, portanto, a falar de centenas de euros neste processo, e, portanto, foi muito importante a decisão, porque o anterior governo nunca teve disponibilidade para isso. Portanto, entendemos que é muito importante ter-se tomado a decisão de isentar de custos de legalização as associações juvenis, e entendemos também que seria importante ir mais longe, eu não diria tanto ao nível da redução, da devolução do IVA, como aqui foi proposto pelo CDS, conforme a FNAGE tem assumido. Mas, pelo menos, a aplicação de um regime de IVA simplificado, ou mais, uma taxa muito mais reduzida do IVA, relativamente às associações juvenis. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uma associação juvenil recebe um apoio, por exemplo, de base de caráter desportivo. Recebe um apoio no âmbito do IPDJ. Compra uma bola de basquete, custa 50 euros. Só de 50 euros do custo da bola de basquete, 12 euros são de IVA. E, portanto, aplicando às associações juvenis a garantia do acesso a este tipo de equipamentos, aplicando uma taxa de IVA reduzida, permitiria, de facto, que as associações juvenis, do cómputo geral do apoio que recebem, pudessem aplicar em noutro tipo de atividades e da atividade das próprias as associações. Queria dizer, de facto, que a proposta de lei está confrontada com um desafio, porque nós, nos últimos anos, foi feito um caminho, de certa forma, de profissionalização das associações juvenis e do movimento associativo juvenil. E isso, eu acho que ninguém coloca em causa a importância do rigor e da transparência na atribuição de recursos públicos, seja às associações juvenis, seja a todo tipo de associações. Mas, de facto, caminhou-se, de certa forma, numa certa tentativa, por força da aplicação da lei de 2006, que já leva 12 anos e, portanto, era bom o momento também da sua revisão, de profissionalização das associações juvenis. Isso corta, em grande parte, uma certa espontaneidade à própria associação e às próprias atividades que são promovidas, e também obriga, em muitos casos, a um tipo de acompanhamento por parte da direção da associação que coloca em causa, por exemplo, aquilo que a proposta de lei avança no sentido da idade dos dirigentes. Em alguns casos, a idade pode não ser um critério único, porque pode haver, em alguns casos, o facto de o presidente não tem 35 anos, mas o presidente mantém-se na direção. Portanto, o problema não é só resolúvel por essa via, e eu acho que a questão da idade dos membros da direção e do presidente da direção obriga a uma discussão mais lata e mais vasta sobre as questões da profissionalização do movimento associativo e da importância que há de garantir, por parte do IPDJ, mecanismos de apoio às associações juvenis. Se conseguir o apoio logístico, jurídico e até fiscal às associações juvenis, isso, em grande medida, permite a que possam manter na direção das associações juvenis pessoas mais jovens, desde que esse apoio seja garantido por via do IPDJ. E, portanto, eu acho que esta base deve ser uma base que nos deve permitir discutir de forma séria condições de valorização, de facto, do movimento associativo. Eu já não tenho muito tempo, há ainda duas questões que lhe queria colocar. A primeira tem a ver com a questão relacionada com crianças e jovens que estão inscritos em campeonatos distritais, em campeonatos desportivos, que não têm a nacionalidade porque são filhos de imigrantes, já vivem há algum tempo no nosso país e que, para efeitos de inscrição e participação, têm que pagar custos exorbitantes, que na maior parte dos casos, para não dizer quase sempre, nem as famílias, nem os clubes têm condições de pagar. Um exemplo muito simples: um infantil ou um benjamim que pratique e que não tenha nacionalidade por via da sua residência no país, tem que pagar, em alguns casos e em alguns países, tendo em conta o princípio da reciprocidade, milhares de euros para se poder inscrever no campeonato português. E isso, de facto, devia ser agilizado, porque estão milhares de jovens e de crianças neste país que participam nos clubes, participam nos treinos, mas depois são impedidos de jogar por custos exorbitantes para as famílias e para os clubes. E era importante encontrar, para além, de uma revisão da lei que pode ir mais longe, tendo em conta a nacionalidade, mecanismos mais ágeis que não negassem o direito à participação desportiva destes jovens. A última questão, PrevPAP e PDJ, que números é que nos pode dar relativamente ao número de requerimentos que deram entrada no IPDJ para efeitos de regularização de vínculos na administração pública e se já houve pareceres das CABs relativamente a este processo? Muito obrigada. Muito
obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Bom, começo pelas duas últimas perguntas que fez. Relativamente ao IPDJ, obviamente que existem casos e obviamente que a CAB, que trata destas questões na educação, tem feito um trabalho absolutamente notável. Já temos mais de, e eu anunciei na semana passada, somos um ministério que tem de longe o maior número de funcionários a desprecarizar e eu próprio já tinha homologado mais de 2 mil trabalhadores que tinham homologado. Não tenho agora neste momento informação, mas se possível farei chegar nomeadamente e relativamente ao IPDJ a informação relativamente ao trabalho que a CAB paritária tem feito e qual é o trabalho que temos feito relativamente a estes funcionários, que obviamente merecem toda a nossa atenção, merecem toda a dedicação da CAB, do Ministério da Educação, e que temos feito não só para todos aqueles que estão na administração direta do Estado, nas nossas escolas, nos nossos agrupamentos de escolas, mas, como é óbvio, também na administração, nas nossas direções gerais, nos institutos públicos e em todo o conjunto de entidades associadas ao Ministério da Educação. Relativamente a esta questão dos jovens de outra nacionalidade sendo praticantes desportivos, como eu tomo boa nota relativamente a esta questão e teremos especial atenção e dedicaremos especial atenção a esta questão. Relativamente ao maior clube nacional, que é o desporto escolar, posso lhe dizer que não existe nenhum tipo de impedimento, tal qual como na escola pública. Sempre que entram, independentemente de todas as condições associadas à sua condição específica, eles têm a possibilidade de estudar, a possibilidade de estudar em pleno e a possibilidade de praticar desporto em pleno. Obviamente que é necessário, é imperioso e imperativo podermos diminuir o número de filtros e de restrições que existem para que eles possam praticar desporto, também na capilaridade federativa que existe, onde às vezes o desporto escolar tem ligação, mas onde não chega a todos os sítios, em todos os desportos, e muitas vezes não há sobreposição entre o que é o mundo federativo competitivo e o que é o desporto escolar. Relativamente, e novamente relativamente à questão da Lei do Associativismo Juvenil, dizer que a senhora deputada dizia que tardou a entrar. Tardou a entrar, acima de tudo, porque houve uma grande auscultação. E falou-se aqui da FNAS, do importante papel da FNAS. Eu posso lhe dizer que dessa auscultação, do trabalho interministerial que fizemos, tivemos também grandes conquistas e grandes vitórias. E falou-se aqui na questão da isenção de emolumentos e taxas, a criação gratuita de associações, e sabemos que era caro criar uma associação, e se falamos para jovens, são centenas de euros que custavam aos jovens criar e que eram impeditivos tantas e tantas vezes e que a partir deste momento, se o trabalho da Assembleia da República for nesse sentido, poderemos ter a possibilidade de isenção de custos. Por outro lado, 0,5% do IRS. Se pensarmos bem o que é que isto significa em termos de oportunidade para algumas das associações juvenis, isto pode representar um recurso muito superior até ao recurso associado ao financiamento que há por parte do IPDJ, podendo alavancar algumas das associações juvenis que têm peso territorial e que são tão acarinhadas, portanto, em algumas das zonas do nosso território nacional. E isto também associado a um conjunto de outras medidas que estão na lei e que vêm potenciar, por um lado, os grupos informais, que passam agora a poder criar-se, não com cinco pessoas, peço perdão, mas com três. E, por outro lado, as associações juvenis passam a poder criar-se, a pensar também no interior, diria eu no Alto Minho, mas por que não dizer no Alto Alentejo. Em vez de termos 20, podermos ter 15 jovens só a criar uma associação e com isso poderem criar uma associação e candidatar-se aos fundos que têm disponíveis. E é importante dizer que nesta auscultação o Conselho Nacional de Juventude deu o seu parecer favorável e foi inegável o apoio, a FNAESP, a Federação Nacional das Associações de Estudantes do Básico e Secundário, que não existia e que há cerca de um ano, há pouco mais de um ano, pudemos criar uma comissão instaladora e ter uma primeira direção e agora já há uma segunda direção que deram o seu apoio, porque o papel das associações de estudantes, a articulação
e, por outro lado, a possibilidade deles acederem a apoios para infraestruturas ou equipamentos, é algo que se abre agora que não estava, de certa forma, inscrito, e que não está inscrito na atual lei, mas que também vem possibilitar, de certa forma, uma normalização do que é um movimento associativo dentro das escolas, mostrando bem o que é, qual é o papel das associações de estudantes em cada uma das escolas, podendo articular também os períodos de eleição e os períodos de votação, o que lhes permitirá também terem acesso aos financiamentos. E é este conjunto de medidas que resultam desta auscultação, que resultam também, diria eu, de passos, de incrementos, de vitórias, que acontecem também nas negociações que se fazem dentro do Governo com os outros ministérios, para podermos ter melhor fiscalidade, para que junto da Justiça os emolumentos possam diminuir. Todo este trabalho demorou tempo, foi alicerçado e tem uma consequência que agora está nas mãos dos senhores deputados.
Muito obrigada, senhor Ministro. Chegámos ao fim da primeira ronda e vamos agora dar início então à segunda ronda. Tem a palavra a senhora deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Quero cumprimentar os senhores e senhores deputados, o senhor Ministro, o senhor Secretário de Estado. Senhor Ministro, na função que exerce, tutelando a juventude e o desporto, tem como missão, já tivemos a oportunidade de discutir aqui algumas vezes na nossa perspectiva, creio que partilhando essa perspectiva, uma missão de trabalhar a questão da emancipação jovem. Por isso é que engloba um conjunto de temáticas, algumas delas o Sr. Ministro aqui falou, e como sabe, nós por várias vezes discutimos e discordámos do facto da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto ficar debaixo do Ministério da Educação, na medida em que isso, no nosso entender, prejudicava a transversalidade. Mas também lhe dissemos que isso dependia da gestão que o Sr. Ministro fizesse e que o Sr. Secretário de Estado fizessem, sendo certo que, sendo uma gestão bem feita, permitiria até colmatar e fazer a ligação com aquilo que é a necessidade formativa de adequação ao mercado de trabalho, que responderia à questão, sobretudo, dos jovens NIT, ou nem, como preferir, que não estão a receber formação, não estão a trabalhar, não estão a frequentar nenhum curso, portanto não estão a receber nenhuma formação académica, e cuja existência também tem que ver com a desadequação entre aquilo que é a realidade do mercado de trabalho em Portugal e aquilo que é a oferta formativa que temos. O Sr. Ministro disse aqui que tinha o plano para a juventude, que nós não tivemos a oportunidade de discutir, portanto, quando pudermos fiscalizar, cá estaremos para o fazer e nos permitir, e elencou duas fundamentais que vou ressalvar, que é justamente o emprego e a habitação, que aliás vem na linha com uma notícia de 2016 em que diz que Costa dá prioridade ao emprego jovem e à habitação no próximo ano. É uma notícia de 2016 que reportaria, portanto, ao ano de 2017. Acontece que já este ano nós vemos que em fevereiro, por causa de estudos do relatório da Caritas Europa, que com certeza conhece, e por causa do estudo das desigualdades sociais de Portugal e Europa, do Observatório de Desigualdades, saíram duas notícias. Vou citar uma que diz, o comunicado da Lusa, que diz que a maioria dos jovens em Portugal não consegue arrendar ou comprar casa, ou jovens ganham menos do que em 2007 e têm dificuldades em ter casa. E, portanto, o que eu gostaria de saber é, do ponto de vista daquilo que é a sua missão global de emancipação jovem e daquilo que era, para 2017, o objetivo da habitação jovem, que resposta é que tem para dar quando, manifestamente, em 2018, portanto, passado mais de um ano, não há resposta. Gostava também de lhe dizer que, em relação a isso, já que falámos sobre a questão do desemprego jovem, todos ficamos satisfeitos sempre que os números do desemprego jovem melhoram, isso é evidente. O que está em causa aqui é perceber qual é a tendência que temos assistido. A tendência que temos assistido é que, de facto, como também já aqui foi dito, os números de desemprego jovem continuam aquém daquilo que é a média europeia, ou seja, estão em baixa relativamente àquilo que é a melhoria nos resultados europeus. Porquê que isto é importante, Sr. Ministro? Não é para se fazer aqui um joguete de culpas e porque o outro governo é que tinha e porque... Não, é porque, repare, das duas uma, ou há uma estratégia. Se no resto da Europa a subida conjuntural do emprego jovem está aí num sentido largamente superior ao caso português e nós continuamos com a sexta maior taxa, ou há uma estratégia e essa estratégia falhou porque não estamos a conseguir aproveitar esta conjuntura, ou não há uma estratégia e conjunturalmente vamos ter que de uma maneira ou de outra perceber o que é que está a falhar para alterar. E isto também não é estranho se considerarmos que, qual foi a grande medida que foi anunciada por este governo? Contrato de geração. Contrato de geração vinha nas grandes opções do plano de 2016, continua a vir no Plano Nacional de Reformas para 2018, como vai acontecer e vamos concretizar. Vou terminar, Sra. Presidente. Relativamente às duas grandes medidas que são de facto de inserção na vida ativa jovem, que são os estágios profissionais e o contrato de emprego, que também, como disse aqui várias vezes, e me foi desmentido várias vezes, que era virado para os jovens, não é virado para os jovens, com contempla também a possibilidade de integração de jovens e podem ver isso nos dados de execução por grupo etário, mas no caso, por exemplo, dos estágios profissionais em execução, em dados acumulados de dezembro de 2017, era de 11%. É natural que a coisa não esteja a funcionar. E, portanto, a pergunta que eu tenho
muito
para fazer
obrigada,
é qual
deputada.
É a resposta global que tem para dar a estes desafios, porque a nós interessa-nos, de facto, melhorá-los e ter alguma coisa a dizer sobre eles.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigado. Antes de mais, sendo dada a oportunidade agora de me dirigir a esta comissão, quero cumprimentar naturalmente a senhora Presidente da Comissão, quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, dizer que é um gosto naturalmente estar aqui uma vez mais e também um gosto poder trocar algumas opiniões com a senhora deputada Joana Barata Lopes sobre esta matéria, que é de facto recorrente, e eu começaria por lhe falar no Plano Nacional de Juventude que aqui referiu. Senhora Deputada, o Plano Nacional para a Juventude vai efetivamente responder, do nosso ponto de vista, à tal transversalidade que tantas vezes aqui refere relativamente às políticas de juventude. Julgo que compreendo, como compreenderão todos, que se cumprimentamos, eu já tive essa oportunidade de o fazer nesta comissão, o trabalho que o anterior governo fez, enfim, em matéria do livro branco para a juventude, que é, no fundo, uma constatação do estado da arte. Se quiser, julgo também, não lhe ficaria mal, cumprimentar este passo seguinte que este governo dá com a criação do Plano Nacional para a Juventude, porquanto este plano, como qualquer outro plano, vai permitir ter métricas, ter objetivos, ter medidas concretas e não simplesmente fazer, digamos, uma avaliação do estado da arte. Bem sei que não conhece o plano, vai conhecê-lo em breve. O que o Sr. Ministro já teve aqui a oportunidade de dizer, é que estão a ser cumpridos os prazos terminam o primeiro semestre deste ano, mas há uma coisa que a senhora deputada poderia conhecer. Poderia conhecer pelo menos os resultados dos inquéritos, das auscultações que foram feitas aos jovens, das auscultações que foram feitas inclusivamente num fórum de juventude, em focos grupos, não conhecendo, evidentemente, as propostas que a Juventude Social Democrata não apresentou no Conselho Consultivo de Juventude para o Plano, porque, efetivamente, essas sim não existiram. Mas deixe-me falar-lhe também das questões do emprego que aqui referiu. A senhora deputada, tradicionalmente, traz a esta comissão as questões do emprego jovem. Partilhamos a sua preocupação com o emprego dos jovens, mas já não a acompanhamos no que é, enfim, uma distorção que gosta de aqui fazer relativamente ao que são os dados. A senhora deputada do CDS teve a oportunidade de falar nesta primeira ronda, referia, bom, pese embora ter descido um pouco o desemprego jovem, depende sempre da perspectiva, como sabemos. Uns veem o copo meio vazio, outros veem o copo meio cheio. Quando eu entrei no exercício destas funções, há 2 anos e 1 mês, o desemprego jovem era de 38%. Sublinho, 38%. E hoje, os dados provisórios, é certo, ao mês de abril de 2018, é de 21%. Estamos satisfeitos? Não estamos, senhora deputada. Queremos mais, queremos melhor. Mas reconhecemos que foi um caminho feito. Foi um caminho absolutamente feito em convergência com os dados europeus que apresenta. Porque quando diz que Portugal continua a apresentar a sexta maior taxa, bom, mas estamos a recuperar posições. E como sabe, isso é verdade. E também, evidentemente, que não é graças ao Secretário de Estado da Juventude, permita-me, Sr. Ministro, também não será só graças à ação do Sr. Ministro da Educação, evidentemente do Governo num todo, como sabe, está a criar condições de desenvolvimento económico no país, que infelizmente nos últimos anos, e particularmente nos anos do seu Governo, não conhecemos. Queria ainda ter aqui a oportunidade de lhe dizer o seguinte, Senhora Deputada, nós temos um programa que se chama Empreende Já, que conhece bem também, e deixe-me aproveitar para lhe dar esses dados. Aí sim, um contributo direto do Instituto de Desporto e da Juventude no âmbito e no chapéu do Garantia Jovem para a tal estratégia, digamos, de combate, se quiser, de erradicação dos jovens NEET que referia. E o que podemos referir é que a primeira edição foi um sucesso, senhora deputada. Talvez não tenha tanto interesse em ouvir as boas notícias, mas eu gostava de chamar a atenção para isto. A primeira edição foi um sucesso, tivemos 360 jovens envolvidos, temos neste momento 90 desses participantes que criaram as suas entidades, que se instalaram como empresários, seja em nome individual ou seja em sociedades por cotas, recebendo o capital semente. Temos neste momento a segunda edição em curso, são mais 346 jovens que estão em formação, iniciámos a 12 de março e eu vou aproveitar para passar a palavra ao Sr. Ministro da Educação, que quer acrescentar
Sr. Ministro, já concluíram o tempo, já ultrapassaram 10, 15, o tempo. Eu fui tolerante porque a senhora deputada também foi, mas vamos ter oportunidade de...
Mas é só sobre as questões da habitação, porque falou, eu queria, mas pode ser na próxima intervenção,
se não se importa, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Eu gostava de focar esta intervenção nas questões que dizem respeito ao desporto no nosso país. Como uma realidade social e um fenómeno social da maior importância e que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Governo tem sabido valorizar e capacitar justamente nos termos em que o Sr. Ministro teve a oportunidade de descrever na sua intervenção inicial. E sem prejuízo de duas questões mais concretas que gostava de lhe dirigir, gostava de acompanhar aquelas que são as reflexões e as ponderações que o Governo tem feito sobre esta matéria. Em primeiro lugar, no que diz respeito à conferência, que penso que é de facto histórica, que a Assembleia da República organizou em torno da problemática da violência no desporto. O Governo teve a oportunidade de se associar a esta conferência com uma intervenção muito lúcida do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e penso que o Governo tem dado um contributo muito positivo e tem tido uma prestação muito positiva para consensualizar, para confrontar diferentes pontos de vista que possam culminar nas alterações legislativas que permitam mitigar este problema, que é, antes de mais, um problema de natureza sociológico que o país, com o qual o país se confronta. Gostava ainda de dirigir uma saudação no que diz respeito aos esforços que o Governo tem encetado e desenvolvido continuamente para a valorização do Programa de Preparação Olímpica e Paralímpica, tendo em conta a Missão Tóquio 2020. E, nesse âmbito, o acréscimo de financiamento, quer para a preparação olímpica, quer para a preparação paralímpica, é absolutamente notável e merece, por isso, ser referenciado. Ainda não vi nenhum grupo parlamentar fazê-lo, mas é, de facto, um motivo de orgulho que haja hoje condições no país, vontade política por parte do Governo e eficácia por parte do Ministério da Educação, do Sr. Ministro da Educação e do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, para que se canalizem verbas, para que a prestação dos nossos atletas possa ser beneficiada, crescentemente beneficiada, nesta que é a maior competição desportiva do mundo. Gostava ainda de, no âmbito da capacitação do setor do desporto no nosso país, de mencionar o programa de qualificação de dirigentes desportivos que o Sr. Ministro aqui referiu, a que deu o nome de Clube Top, pelo seu impacto significativo ao nível dos dirigentes desportivos no nosso país. Hoje estamos a construir pilares mais sólidos para que o desporto se afirme nos diferentes níveis em que ele está desenvolvido no nosso país, num patamar superior do ponto de vista daquela que é a sua prestação e do ponto de vista, repito, daquela que é a sua capacitação e habilitação para colocar ao serviço da sociedade melhores instrumentos, melhores veículos para a prática desportiva nas suas diferentes componentes. Em relação às duas questões que lhe queria levantar, sem prejuízo de, na última ronda, lhe serem dirigidas outras, gostava de mencionar a importância dos EUSA Games, que são uma competição da maior relevância, que a cidade de Coimbra vai acolher este ano e, como tal, gostava de perguntar ao Sr. Ministro que acompanhamento tem feito da organização dos EUSA Games, onde o Governo tem tido um papel da maior relevância, e se conseguir estarem naturalmente reunidas todas as condições por parte do Governo de empenho na organização deste evento. E por último, mesmo para terminar, uma questão sobre os programas de financiamento ordinários às federações desportivas. Era um problema crónico na nossa sociedade, era um problema crónico no que diz respeito aos agentes desportivos,
muito
e aquilo
obrigada,
que eu lhe gostava de dizer, porque o feedback que temos é muito positivo, é, no fundo, gostava de lhe perguntar como estão a decorrer os contratos de financiamento, sendo que o feedback que o Grupo Parlamentar do PS tem é mais
muito
positivo
obrigado,
do que alguma
senhor
vez
deputado.
Foi nas últimas décadas, pelo
muito
menos.
Obrigado,
muito obrigado,
Sr. Deputado. Peço que se cinjam ao tempo que está estipulado para cada intervenção e para responder até a palavra o Sr. Ministro.
Bom, muitíssimo obrigado, Sr. Deputado. Nós, a Sra. Deputada já não está presente na sala, mas falámos de questões relacionadas com o Empreende Já e eu de algo posso ter a certeza. Este programa Empreende Já já apoiou muitos mais jovens, certamente, do que aquele programa de que todos nos lembramos, principalmente pela sua curta importância, que era o programa Vem. Que certamente este programa é bem mais eficaz do que aquele célebre programa que nem uma dezena de jovens trouxe a Portugal. E relativamente à habitação, porque a Sra. Deputada falou aqui da questão da habitação e nós sabemos que não será certamente a manutenção, pelo menos com os contornos que tem da Lei Cristas, que os jovens acederão melhor e mais à habitação. Sabemos todos as consequências que está a ter. Não será a lei que lhes tirou o acesso que lhes vai dar o acesso. E nós registamos também aqui o não enunciar do Porta 65, porque cumpre uma função absolutamente essencial, não se substitui ao mercado geral, mas eu registo também aqui a forma como o PSD tem encarado a necessidade de alteração da habitação, também, nomeadamente, no que toca aos jovens. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que relativamente ao financiamento das federações desportivas tem estado tudo a horas e não houve nenhum hiato de tempo em que esses pagamentos não tenham sido feitos. E isso é importante. Relativamente aos EUSA Games, para que todos nos localizemos, os Jogos Europeus Universitários vão acontecer em Coimbra do dia 12 ao dia 29 de julho de 2018. E não é por ser a minha alma mater que eu poderei aqui dizer que o maior evento desportivo multinacional irá acontecer em Coimbra, para que todos nos entendamos, são as Universidades Europeias e assim toda a gente que nos está a seguir vai entender do que é que estamos a falar. 13 diferentes modalidades, 4 mil participantes e um orçamento de mais de 4 milhões de euros. E nesse papel nós tivemos o Governo, o IPDJ, através de um programa, de um contrato de programa, consegue financiar com mais de 1 milhão de euros esta grande iniciativa. Dizer que esta organização conjunta da Universidade de Coimbra, da Associação Académica de Coimbra, da Câmara Municipal de Coimbra e da FADU, da Federação Académica do Desporto Universitário, é absolutamente fundamental, deixando um legado único no que vai ser o desporto universitário português e, acima de tudo, e logo inicialmente, no desporto universitário de Coimbra. Todos nós conhecemos o que é aquele grande estádio universitário, infelizmente não temos muitos no país, mas aquele na margem esquerda do Mondego, quem já subiu a Alta de Coimbra consegue vê-lo logo ali depois do Mondego e da Ponte Santa Clara, está a ser verdadeiramente requalificado e vai haver uma verdadeira revolução. Eu próprio terei a oportunidade de estar em Coimbra na próxima sexta-feira com o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra e também com todo o comitê local, o comitê organizativo local, para seguir os trabalhos e para ver como é que em julho poderemos ter uma grande festa do desporto. Mas isto também nos diz mais. É preciso acautelar, acarinhar e ter instrumentos para que os estudantes, atletas universitários, possam ter verdadeiramente um estatuto que defenda a transição do ensino secundário para o ensino universitário, onde nós sabemos que existe tanto abandono da prática desportiva e da prática desportiva competitiva e de alta competição. E para isso estamos a trabalhar.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro do Serviço de Estado, eu gostava de colocar uma questão na sequência da intervenção da Sra. Deputada do CDS, a Sra. Deputada Daniela Dias da Silva, que me pareceu de todo em todo pertinente e que tem a ver com a questão do emprego jovem. Eu creio que é uma questão que nos importa e nos preocupa a todos, mas é evidente que indicadores são indicadores, quer dizer, quando o desemprego baixa de 38% para 21%, é evidente que é um progresso inegável e que não há não há volta a dar a esta matéria e, portanto, isto naturalmente deve ser saudável. Mas da intervenção a que me referi, suscita-me uma reflexão que é também uma preocupação e que gostava de ver esclarecida da vossa parte, que é a seguinte: foi a afirmação feita de que muitas vezes os empresários e as empresas não encontravam mão de obra suficiente e qualificada para o desempenho de determinadas funções. E isso tem, obviamente, a ver com critérios de formação. Eu também tenho alguma experiência como professor universitário durante muitos anos. E, por exemplo, aqui há algum tempo, recordo-me que houve uma tentativa, uma experiência de, por exemplo, nos politécnicos, eu sei que isto não é exatamente do âmbito do Sr. Ministro, mas é título de mero exemplo, pretendia-se formar técnicos para empresas em 2 anos. E, portanto, há aqui uma relação que é meramente instrumental entre trabalhar para um determinado tipo de função, sem entrar em linha de conta com aquilo que é a matriz de todo o ensino e de toda a formação, que é o desenvolvimento integral e a capacidade de desenvolver aquilo que são as potencialidades de cada um no sentido de uma aprendizagem permanente. Eu espero que, da parte deste Governo, e estou certo que isso acontece, esta preocupação instrumental, ainda que tendo em conta aquilo que é o mercado de trabalho, não seja estabelecida numa relação de mera causa e efeito. Porque, de outra forma, seguramente que estaríamos a criar momentaneamente trabalho para algumas pessoas, mas que depois, a prazo, rapidamente elas ficariam desqualificadas e inabilitadas a prosseguir, caso a preparação não fosse num sentido mais lato, mais abrangente, mais consistente e mais coerente. A outra questão que eu gostava de suscitar é a seguinte pergunta. Eu acabei há pouco de ler um projeto estratégico da RTP sobre, enfim, para o próximo triênio, como chegou à minha secretária esta manhã. E nesse projeto estratégico fala-se designadamente em literacia. Lendo aquele relatório, eu fico com a sensação que a RTP é a melhor televisão do mundo e eu gostaria que efetivamente assim fosse. E digo isto sem qualquer ironia. Mas naquilo que diz respeito à literacia, eu gostava de saber se há da parte do Ministério da Educação alguma relação, alguma ponte, alguma articulação com o serviço público de rádio e televisão, justamente no sentido de promover essa literacia, que no caso da literacia visual é particularmente importante quando nos referimos a um meio de comunicação social como a RTP. Há alguma coisa a correr neste domínio, Sr. Ministro?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estas questões e o balanço que podemos fazer sobre as políticas ativas de emprego, digamos assim, e de algo que nos preocupa a todos, é importante essa diminuição de 38% para 21% em 2 anos. Mas tão ou mais importante do que essa diminuição é a desprecarização de muito desse emprego. E, como lhe disse, temos aumentado significativamente o número e a concretização de contratos de trabalho sem termo de muitos dos nossos jovens, algo que não acontecia no passado. Então temos mais emprego, mas acima de tudo temos emprego de maior qualidade e com muito menor precariedade, o que é absolutamente fundamental. Obviamente que esta questão do ensino superior, a questão da juventude e das transições e também das necessidades do nosso mercado de trabalho industrial, empresarial, tem que ter em conta que também existem muitas necessidades de competências na nossa sociedade que não são mensuráveis em termos de necessidade direta do mercado de trabalho, nomeadamente no que toca ao meio industrial e empresarial, porque, pelo menos, como muitas das nossas empresas agora se organizam, muitas das ciências sociais, das humanidades, não encaixam, pelo menos linearmente, nas necessidades e nessa antecipação das necessidades. Todos sabemos que uma sociedade madura, coesa, verdadeiramente ágil, principalmente à sobrevivência e à ultrapassagem de crises, não pode descuidar a formação nas ciências humanas, nas ciências artísticas, na criação, na criatividade, principalmente com o aflorar de novas tecnologias, do que tudo implica em termos de produção de
tantas e tantas tarefas mecânicas que nos veremos ultrapassados a breve trecho por muitas das máquinas, mas todas essas outras competências têm que ser acauteladas. E para isso estamos também a trabalhar, mas também para termos toda a nossa indústria, todas as nossas empresas com as suas necessidades e com a capacidade para anteciparmos as necessidades também na administração pública. Obviamente que, relativamente aos estágios profissionais, nós temos novas medidas em vigor desde abril de 2017 para que os estágios profissionais possam ser muito mais conseguidos. Temos um bom balanço dos 3 concursos já realizados, temos medidas também de contrato e emprego, trabalho feito, obviamente, em articulação de todo o Governo, muitas da responsabilidade direta do Sr. Secretário de Estado do Emprego no MTSSS, e é todo esse trabalho que nós temos feito e também continuamos a fazer, nomeadamente nas medidas do contrato de geração. Falava das questões da RTP, da nossa RTP, da nossa televisão pública, que dizia que essa é claramente a nossa melhor televisão pública e por isso temos que cuidar dela para que ela verdadeiramente seja uma mais-valia também para a formação e para a educação dos nossos jovens. Temos que trabalhar acima de tudo para que a literacia mediática possa ser conseguida e nesse sentido a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania tem um apartado significativo e referenciais para a literacia mediática. Temos trabalhado com o Sindicato dos Jornalistas para que em conjugação e nesta autorregulação tão importante, não só na televisão pública, mas entre todos possamos fazer com que as novas gerações possam ter uma verdadeira literacia mediática e também um cuidado especial relativamente às falsas notícias e a tudo o que envolvem as redes sociais. Mais importante do que isso, temos instigado a administração da RTP a trabalhar mais para que mais instrumentos de educação e formação e mais instrumentos de educação e formação para os nossos jovens possam estar disponíveis, nomeadamente no que toca aos arquivos da RTP e a todo o espólio e a toda a hemeroteca da RTP. Temos trabalhado com eles e queremos que a RTP, também em todas as suas valências e todas as suas obrigatoriedades que têm de serviço público, possam ser feitas também através do nosso sistema formal, não formal ou informal, de educação e formação junto dos nossos jovens.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, que momentaneamente não está presente. Eu não sei se o Sr. Ministro conhece os prémios Dignitas. Sabe o que são os prémios Dignitas?
Esta manhã aqui na Assembleia da República. Anda Geni, eu tive a oportunidade de ver na CERCIFAF, a Bárbara Baldaia, é isso mesmo, não é?
Precisamente, Sr. Ministro, ainda bem que está ciente do que são estes prémios que são atribuídos a uma parceria entre a APD, a Associação Portuguesa de Docência, e a Escola Superior de Comunicação Social. E vem isto a propósito das questões que eu gostaria de lhe colocar exatamente porque se relacionam com problemas com que se confrontam os jovens com deficiência. Desde logo, e se aqui falámos do problema do desemprego jovem, muito mais se coloca a questão do desemprego dos jovens com deficiência, das pessoas com deficiência em geral, mas então dos jovens com deficiência. Eu gostaria de lhe perguntar o que é que o Ministério, o seu Ministério, tem feito no sentido de ajudar nomeadamente fazendo aplicar a lei, está consciente de que existe uma cota prevista na área da função pública para pessoas com deficiência e obviamente que se aplica a jovens. Se esta cota está a ser cumprida no ingresso de pessoas que trabalham na função pública. Outra questão que se prende com a deficiência, que já aqui foi abordada pelo Sr. Deputado João Torres, e que se prende com a questão dos atletas paralímpicos. Há uma enorme discrepância entre o apoio que é dado aos atletas olímpicos e aquela que é dada aos atletas paralímpicos. Discrepância essa que é tanto maior quando são os atletas paralímpicos que trazem medalhas para casa. Não são os atletas olímpicos, são os paralímpicos que fazem um brilharete e que trazem medalhas para Portugal. Outra questão, e que se prende com a prática desportiva de jovens com deficiência nas escolas. O que é que tem sido feito para que crianças e jovens com deficiência possam ter condições de praticar desporto de forma adaptada e adequada às suas circunstâncias, às suas condições físicas, nas escolas do ensino público, tendo equipamento adequado, tendo professores com valência, com aptidões adequadas às suas circunstâncias, e de modo a que eles tenham igualdade de acesso à prática desportiva, reduzindo uma discriminação que é óbvia na prática do desporto ao nível escolar. Já ultrapassei o meu tempo, mas teria muito mais questões a colocar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. E falou de algo absolutamente central. Algo que fez parte das periferias, que esteve estigmatizado e secundarizado durante muitos anos. Todos sabemos como começa o desporto adaptado logo depois da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros grandes eventos aparecem para, de certa forma, paliar todas as dificuldades de todos aqueles que sofreram amputações ou problemas, quer sejam físicos, quer sejam cognitivos, durante a Segunda Guerra Mundial. Tiveram um papel absolutamente profilático e entendeu-se que uma verdadeira inclusão também tinha que fazer parte do mundo desportivo. Fizemos grandes passos e tivemos um ponto absolutamente de inflexão em Barcelona 92, quando, com o apoio da Organização Nacional de Cegos Espanhóis, os Jogos Paralímpicos acabaram por ter uma grandiosidade quase comparável aos Jogos Olímpicos. Caminho esse que tem sido feito e que agora nós em Portugal também estamos a fazer. Relativamente à escola e àquilo que se pode fazer em ambiente escolar, por um lado, e todos sabemos o que é que acontecia nos anos 50, 60... Eu estou a responder. Eu vou responder a tudo isso. Relativamente às questões de o que é que acontece em ambiente escolar... Todos nós tínhamos um paradigma de sociedade e demos avanços civilizacionais em que passamos de uma segregação clara para uma integração e agora estamos a trabalhar para uma verdadeira integração. Inclusivamente aqui à Assembleia da República, com um grupo de trabalho na 8ª Comissão, um grupo de trabalho do anterior Governo e um grupo de trabalho neste Governo em que todos estamos a trabalhar para que exista, por parte destes atletas, por parte destes cidadãos, uma verdadeira intencionalidade na transição para a vida ativa e na transição também como atletas para a vida competitiva. O desporto escolar, o maior clube nacional de que falava, tem cada vez mais desporto adaptado e cada vez mais capilaridade entre o que é o desporto escolar e todo o entorno competitivo federativo de desporto adaptado. De forma importante, temos um novo projeto paralímpico de captação de esperanças paralímpicas e cada vez mais uma teia, digamos assim, capilar no território de desporto adaptado. Como eu lhe disse, nós tivemos um aumento histórico no novo programa de preparação paralímpico, que para 2020 vê aumentada a sua dotação em 82%, é algo, como eu expliquei no início, isto é, no próximo ciclo, no próximo programa paralímpico Tóquio 2020, temos um aumento de 82% quando comparado com o anterior, temos maior investimento e temos maior investimento concentrado no tempo. Por outro lado, pela primeira vez não tivemos nenhum tipo de descontinuidade de apoios entre projetos olímpicos ou projetos paralímpicos. Por outro lado, acordou-se no seio deste programa de preparação que não tem só o apoio para os atletas paralímpicos, propriamente ditos, tem também associado o programa de esperanças paralímpicos, isto é, de captação e de alicerçar do que é a alta competição do desporto adaptado. Acordou-se um aumento dos valores das bolsas desportivas e das verbas disponibilizados para a preparação desportiva destes atletas, muitos deles ainda em idade escolar, que praticam também no desporto escolar e depois já no desporto adaptado, tendo nós também o cuidado de muitas destas
competições a nível universitário, escolar ou jovens, como são e serão os jogos da Cplp, que aconteceram há 2 anos na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e acontecerão este ano em Santo Tomé, em julho, tendo também uma componente de desporto adaptado importante, porque ao dignificar verdadeiramente, temos linhas de força neste projeto paralímpico. Por um lado, melhoria marcada e marcante de todos os apoios no programa da preparação paralímpica, tanto das bolsas como da preparação para os treinadores e para as federações desportivas. Por outro lado, porque o disse, clara convergência ao longo deste ciclo das bolsas, tendo, obviamente, sempre subjacente a exigência desportiva e os resultados de alto nível. Por outro lado, aumentos diferentes para diferentes resultados no que são as bolsas. E estamos a fazer esse trabalho para que exista uma verdadeira convergência do desporto paralímpico, do desporto adaptado e do desporto olímpico, do desporto não adaptado, digamos assim. É absolutamente fundamental e nós sabemos que o desporto e o desporto adaptado pode ser absolutamente fundamental para que todos aqueles de nós que tenham uma deficiência possam ter a sua inclusão na nossa sociedade de forma muito mais conseguida. Todos aqueles que tivemos na nossa vida, alguém de forma mais ou menos próxima com uma deficiência, e sabemos como o desporto, como a inclusão em ambiente escolar e ambiente desportivo pode ser absolutamente detonante de práticas inclusivas e de uma inclusão total na nossa sociedade.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a senhora
deputada. E o emprego? E a questão do emprego?
Senhora deputada, peço que não entre em diálogo. Senhora deputada, peço que não entre em diálogo.
Mas o Sr. Ministro não respondeu a essa parte.
Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, duas questões que eu queria colocar. A primeira que tem a ver com o fim do protocolo que aconteceu depois de 2011, um protocolo que tinha começado em 1986 entre o IPJ na altura e o Instituto de Ciências Sociais, quanto ao Observatório Permanente da Juventude. Com o fim deste protocolo, continuaram a existir um conjunto de estudos que são publicados em articulação e através de protocolos com a Academia, mas deixou de existir um espaço institucional permanente sobre estas matérias. E eu creio que seria muito importante assumir como uma prioridade um estudo diagnóstico sobre a situação da juventude e a condição da juventude, no que diz respeito à habitação, no que diz respeito ao emprego, no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, à educação, sobre várias matérias. O último estudo que existe é um estudo de 2005 que fazia uma avaliação muito estrutural e muito pormenorizada sobre a condição da situação dos jovens portugueses, mas que, pese embora tenham existido outros estudos, não faz uma análise tão global sobre as várias dimensões da vida da juventude. Independentemente da necessidade ou não deste novo protocolo com o ICS ou com outra instituição universitária, seria muito importante, de facto, assumir este objetivo que deve orientar a definição de políticas públicas sobre a juventude. Ainda sobre uma questão que lhe queríamos colocar, sobre a questão da Porta 105, porque não é uma matéria de sua, acompanhamos o princípio que não foi com a lei dos despejos do anterior governo, e em particular da ministra Assunção Cristas, que se garantiu mais o direito à habitação, mas a verdade é que desde que foi extinto o incentivo ao arrendamento por jovens, que o número de jovens apoiados foi sempre decrescendo, e o problema é que as candidaturas que são apoiadas são sempre condicionadas pelo financiamento, e portanto o que queria dizer sobre esta matéria é que, assim como foi possível pressionar o governo e outros colegas seus relativamente à revisão do regime do associativismo jovem, também nesta matéria, porque estão em discussão políticas para a área de habitação, é essencial o reforço das verbas para a Porta 65 Jovem, porque sem reforço de verbas, pode existir até mais jovens a concorrer, mas nunca serão abrangidos. E, portanto, é essencial garantir este direito à habitação, aos jovens portugueses em particular, e por isso era também uma questão que queríamos colocar. Mesmo por fim, sobre matérias que não são exclusivamente suas, mas que têm a ver com as questões do desemprego, não é possível enfrentar o combate do desemprego jovem sem enfrentar o combate da precariedade. É essencial garantir que um posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo efetivo. E sobre esta matéria, queria dizer que foi muito importante a decisão de afastar o princípio de que um jovem à procura do primeiro emprego aplica-se sempre um contrato a termo. O Governo assumiu este objetivo, o PCP tem uma proposta na Assembleia para discutir esta matéria e é essencial. Havia um princípio que discriminava negativamente todos os jovens portugueses, que dizia que um jovem à procura do primeiro emprego, seja por um posto de trabalho permanente ou não, tem sempre um contrato a prazo. E, portanto, este compromisso de, relativamente a esta matéria, conseguir ir mais longe no combate à precariedade será decisivo também no combate à precariedade, mas também no combate ao desemprego jovem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada do CDS, só para balizar, muitas das questões que agora colocou e que repetidamente dizia que eu não tinha respondido na minha primeira intervenção e na primeira resposta, eu não sei se estava, eu tinha dado resposta cabal, capaz e alargada e alicerçada a todas essas. Por isso, logo à noite na RTV, todos poderemos voltar para trás e ver, muito provavelmente, algumas dessas respostas. Relativamente às perguntas da senhora deputada do PCP, dizer-lhe que, e já o tinha dito, que o Porta 65 cumpre uma função essencial, sabemos, mas não se substitui, e isso é importante, ao mercado geral. É importante realçar aquilo que nós dissemos, que 43% do crescimento do emprego em contratos permanentes, não a prazo nem a tempo parcial. Isso é absolutamente fundamental. Que os nossos jovens, mesmo saindo da universidade ou pós-ensino secundário, quer seja profissionalizante ou não, tenham a certeza que o primeiro contrato de trabalho que têm não tem que ser um contrato de trabalho precário ou a tempo parcial e pode ser um emprego do corpo inteiro, digamos assim. Estamos de acordo nas várias coisas que disse e relativamente às questões que colocou relativamente ao Porta 65, obviamente que todos temos que fazer trabalho para que cada vez haja mais meios, cada vez existam alocados mais meios financeiros, porque assim, só assim, poderemos ter mais jovens a beneficiarem destes programas. E o programa, como sabe, de arrendamento acessível, que tem estado em discussão, vai disponibilizar no mercado um conjunto de casas, uma renda que fica abaixo do valor praticado pelo mercado, e é um programa que se dirige, acima de tudo, a agregados que, não estando necessariamente em situação de carência económica, não conseguem aceder ao mercado de arrendamento por não conseguirem pagar as rendas que hoje, em muitas das nossas cidades, principalmente em muitas das nossas cidades, são exigidas. Este tem sido uma das questões que tem sido abordada na preparação e no âmbito da preparação do nosso Plano Nacional para a Juventude e que eu próprio tenho abordado com os meus colegas de governo que têm responsabilidades diretas nestas questões. Agora, é verdade que a taxa de aprovação do Porta 65, e sabe-o certamente, aumentou em 2017 face a 2016 e, por outro lado, a dotação em 2018, algo que aqui também foi muito discutido, não só nas várias comissões, mas também no plenário, aumentou e previu um aumento de 18 milhões de euros na dotação de 2018, o que é inequivocamente importante. Um aumento de 20%. E eu deixava para o Sr. Secretário de Estado a questão do Observatório.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Obrigado mais uma vez, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Rita Rato, muito obrigado pela preocupação que partilhamos em ter naturalmente um observatório da juventude a funcionar em Portugal, porquanto é importantíssimo na elaboração de estudos, na monitorização evidentemente de políticas. Queria-lhe dizer que mais até do que empenhados em termos um observatório nacional, estamos a apoiar neste momento uma pretensão da Câmara Municipal de Cascais, como sabe é a capital europeia da juventude, em podermos ter em Portugal, concretamente em Cascais, um observatório europeu da juventude e, portanto, julgo que essas são naturalmente boas notícias para quem quer investigar, monitorizar e, no fundo, inovar também nos estudos das políticas de juventude. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegamos ao fim da segunda ronda. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos para passarmos à terceira ronda e peço às senhoras e aos senhores deputados que se inscrevam. Senhoras e senhores deputados, vamos passar à terceira ronda. E e peço às senhoras e aos senhores deputados que sejam contidos, faço um apelo à sua capacidade de síntese. E para começar, tem a palavra a senhora deputada Helga Correia. Senhora deputada, um minuto e meio. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar a senhora presidente, cumprimentar o senhor ministro, o senhor secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Senhor ministro, eu trago-lhe uma questão que por várias vezes já coloquei ao senhor ministro e prende-se com o projeto de resolução 409 do PSD, que foi aprovado por unanimidade em fevereiro de 2017 e daí deu origem à resolução da AR número 54/2017. E, senhor ministro, lembro, o senhor ministro e o senhor secretário de Estado, que 2018 é o ano europeu do património e, nesse sentido, que medidas é que têm sido adotadas pelo Governo no sentido de salvaguardar o património desportivo português, um património ímpar de valor incalculável que necessita de ser preservado para ser transmitido às gerações futuras. A resolução aprovada pelo Parlamento recomendava ao Governo a definição de uma estratégia de responsabilidade do Estado e que o Estado submeta, no primeiro trimestre de 2017, as orientações estratégicas e as medidas concretas a uma ampla discussão. Pergunto, Sr. Ministro, porque já estamos em maio de 2018, o que é que foi feito entretanto? Vamos ter ou não, no ano europeu do património, uma estratégia integrada de responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS.
Senhor Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, queria apenas, e tendo em conta aquele que foi um dos programas que o Sr. Ministro também falou há pouco, o Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, foi publicado em Diário da República no passado mês de fevereiro o regulamento do referido programa. Sabemos também que é um programa que tem como objetivo sensibilizar as populações para a prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes de impacto ambiental. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que nós pedíamos era também que nos pudesse fazer um pouco, Sr. Ministro, o balanço e elucidar sobre o impacto que esta iniciativa está a ter no que toca às entidades organizadoras e o andamento, no fundo, deste mesmo programa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Nos últimos três anos, este Governo tem sido profícuo em anúncios vários e garantias várias. A cada audição, nós vamos tendo aqui noção de que o Sr. Ministro e o Governo estão a fazer ou a diligenciar no sentido numa série de áreas de política desportiva que depois não vimos do ponto de vista prático acontecer. Eu vou dar um exemplo que o Governo agora parece que terá começado, mas como sou eleita pelo Distrito de Lisboa, o exemplo das obras do Jamor. As obras do Complexo Desportivo de Jamor têm uma história engraçada, porque o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado vêm anunciando, desde que foram eleitos, que é este ano é que é. É este ano é que é, e sucessivamente foram adiando até agora que as iniciaram, sendo que há outras, não é? Portanto, é um contínuo sem uma programação global de intervenções. Mas o que é facto é que estão a fazer as obras na pista de atletismo. Agora, existem outras questões que eu também gostaria de saber se o Governo se prepara para as fazer este ano ou se... Eu peço à senhora Presidente que tome. E a questão de saber se o senhor Ministro, sobre estas matérias, também as continuará a adiar ou se efetivamente já as colocou em prática e é desconhecimento total desta Comissão. E falo questões como a anunciada numa audição regimental em 2016, que criou um grupo de trabalho para o programa Melhor e Mais Desporto, era na altura uma prioridade, que entretanto depois não percebemos qual foi o desenvolvimento, mas sabemos agora que para este ano volta a ser uma prioridade.
Peço
do Governo.
Conclua, senhora deputada. Já senhora com a Presidente, tal tolerância dos 15
pedindo
segundos.
Tolerância relativamente a esta questão, que é agora uma prioridade do Governo, que é o Plano de Ação Nacional para a generalização da prática desportiva. O Sr. Ministro, também disse em 2017, vou já terminar, Sra. Presidente, também dissem que era uma prioridade para 2017 uma formação para dirigentes desportivos. Não a vimos e continuamos à espera destas políticas. Portanto, a pergunta que lhe faço é, do ponto de vista geral, qual foi de facto e qual é a posição do Governo relativamente à criação de mecanismos para o desenvolvimento de uma
muito
prática...
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Oh, Sra. Presidente, é mesmo para terminar.
Oh, Sra. Deputada,
oh, senhora, oh, senhora, já Presidente, ultrapassou... Eu fui interrompida e peço...
Mas eu descontei-lhe os 15 segundos.
Não é fácil quando estamos a ser sucessivamente interrompidos, Sra. Presidente, que o nosso raciocínio se mantenha sempre escorreito.
Oh, e o que eu lhe peço, Sra. Presidente, seu tempo e
é que, Sra. Presidente, eu já teria terminado se a Sra. Presidente me tivesse deixado terminar a minha intervenção e se não
pois,
tivesse sido interrompida.
Deputada, a Sra. Deputada, portanto, teve, tinha um minuto e meio. Sra. Deputada, estou a falar, não se importa? Sra. Deputada, dispunha de um minuto e meio. Foi de facto interrompida porque caiu um copo e houve aqui um comentário. Ó, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, e o Sr. Ministro fez um comentário e eu dei-lhe o desconto dos 15 segundos, dei-lhe o desconto dos 15 segundos precisamente por causa desse incidente. Mas a Sra. Deputada continuou a falar como se estivesse a começar do início e ultrapassou os 2 minutos e meio. E, portanto, eu não posso ter uma atitude diferente para a Sra. Deputada que tenho em relação aos outros deputados.
Sra. Presidente, compreendendo a questão da condução dos trabalhos, o que diria é que, quando nós estamos a fazer uma intervenção e estamos a articular a intervenção à medida que vamos falando, não é fácil manter a coerência nem a envolvência daquilo que estamos a dizer, sendo sucessivamente interrompidos. E o que lhe peço é, independentemente deste interregno que fez agora, é que eu consiga terminar aquilo que tem a ver com uma política desportiva, que acho que interessa a todos saber aquilo que o Governo está ou não está a praticar.
Sim,
que ao longo
deputada.
Destes 3 anos tem sido anunciado.
No seu minuto e meio, tem todas as possibilidades de articular as perguntas que quiser. Agora, não pode é querer duplicar, triplicar o seu tempo com prejuízo para o curso dos trabalhos, inclusivamente para os outros deputados também.
Com certeza, senhora Presidente.
Tem 30 segundos para concluir a sua pergunta.
Muito obrigada. E o que eu lhe diria, senhor Ministro, é relativamente a esta questão da política desportiva, é que mecanismos foram então criados para o desenvolvimento e para atenuar a fragilidade que este setor tem vindo a sentir ao longo de muitos anos, para criar uma política de facto sustentável na prática desportiva. E, portanto, desse ponto de vista, em face dos anúncios, perguntava o que está a ser feito, o que está implementado e em que ponto de situação e o que poderemos esperar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, novamente. Eu gostava de dirigir uma questão ao Governo sobre o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, o PRID, que é um programa de maior relevância para a modernização do parque e dos complexos desportivos do nosso país e é um programa que tem também uma profunda ligação com a necessidade de modernizar essas infraestruturas, indo ao encontro dignadamente de objetivos que se prendem com a sua eficiência energética, muito particularmente. E nós sabemos que o investimento neste tipo de construções ou reabilitações, neste tipo de beneficiações do nosso Complexo Desportivo Nacional, assumem hoje um papel de maior relevância. O Governo estima investir 4,5 milhões de euros ao longo da presente legislatura. Sabemos que em 2017 houve um investimento direto da parte do Estado de 1 milhão de euros e o período de candidaturas do programa para o ano 2018 já terminou, onde se prevê que exista um investimento de 1,5 milhões de euros. Aquilo que gostava é que, tendo terminado não há muitas semanas o período de candidaturas correspondente ao ano de 2018, que o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, possam partilhar com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto aquela que é a vossa apreciação sobre a forma como tem decorrido este programa que eu reputo, eu e o Grupo Parlamentar do PS, reputamos da maior relevância para um vasto conjunto de instituições e para o benefício da atividade e da prática desportivas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro referiu numa audição de fevereiro de 2016 que esperava ter novidades para breve relativamente a concretizar a Carta Desportiva Nacional. Depois passou a ser uma prioridade para 2017. E vejam só, no relatório do Orçamento de Estado para 2018, lemos como se fosse uma novidade, concretização da Carta Desportiva Nacional. Na última audição, realizada a 7 de Fevereiro, a esta mesma pergunta, o Sr. Ministro referiu que já existe um contrato assinado com uma entidade do ensino superior. Perguntava-lhe, Sr. Ministro, qual era a entidade e que progressos é que foram feitos até então?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, para a maior parte dos nossos jovens, é na escola e através da disciplina de educação física que têm acesso a uma atividade física e desportiva orientada. O anterior governo optou pela sua desvalorização. O atual governo decidiu inverter esse paradigma. Efetivamente, a valorização da educação física faz parte do programa do 21º Governo. Aliás, toda a política pública de educação deste Governo converge com o objetivo de desenvolvimento integral da pessoa, no que se inclui a cultura física. É assim com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, onde também contam as aprendizagens relativas à saúde e bem-estar individual e comunitário. É assim com as orientações curriculares para a educação pré-escolar, que inscreve a educação física como um domínio-chave na área da expressão e comunicação. É assim com a valorização da área de educação física no primeiro ciclo, não deixando a educação física de fora das provas da aferição. É assim com o apoio que tem sido dado aos alunos, que para além do seu contexto e percurso escolar, são atletas de alto rendimento. Estes alunos, dadas as exigências acrescidas com que se debatem no dia-a-dia, revelam muitas vezes dificuldades de conciliação das atividades escolares com a prática desportiva, enquadrada no regime de alto rendimento. A criação de unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas, neste momento 10, tendo sido já anunciadas pelo menos 12 no próximo ano letivo, estão a contribuir para o sucesso destes alunos, quer em termos escolares, quer em termos desportivos. Estamos a falar de uma abrangência, até ao momento, de cerca de 180 alunos e 23 modalidades desportivas. Estamos a falar de alunos, de escolas, de pais e encarregados de educação, de municípios, de federações desportivas.
Peço que conclua, Sra. Deputada.
Vou concluir, Sra. Presidente, que tem necessidade de articular entre si a atividade escolar com a prática desportiva do alto rendimento dos nossos alunos.
Muito obrigada.
Estou certa do papel facilitador e indutor do sucesso das unidades de apoio ao alto rendimento nas
muito
escolas.
Obrigada,
o que podemos
deputada.
Aguardar neste domínio e o que podemos aguardar na valorização da educação física ao longo da escolaridade obrigatória.
Senhora deputada,
muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Ministro, quando o Governo da República era da responsabilidade do PSD e CDS, o então Secretário Regional da Cultura e da Educação frequentemente criticava o Governo da República em matéria de desporto porque ele não assumia todas as suas responsabilidades para com os Açores. E passo a citar o que durante 4 anos o Secretário Regional disse. Pena é que o Governo da República não assuma todas as suas responsabilidades, evidenciando respeito pela Lei de Bases da Atividade Física e Desportiva, ao não cumprir o princípio da continuidade territorial, o que impede que equipas do continente se desloquem aos Açores. Fim de citação. Bom, a verdade é que logo após a tomada de posse deste Governo, o Governo Regional ficou em silêncio, em total silêncio. Das duas, uma, ou a reivindicação era real e foi rapidamente solucionada, ou ela não tinha razão de ser. Mas recordo que ainda recentemente houve um clube aqui de continente que preferiu pagar a multa, e a multa são 765 € do que ir jogar aos Açores. Bom, alguma razão deve ter sido e tem a ver para aquilo que nos chegou ao nosso conhecimento pela despesa de deslocação. E, portanto, nesse sentido, queria que o Sr. Ministro nos desse um esclarecimento sobre esta situação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Amadeu Albuquerque. Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a lei de agosto do ano passado, a Lei 101/2017, Lei de Defesa da Transparência e da Integridade nas Competições Desportivas, impõe alguns deveres aos titulares de capital social das sociedades desportivas, deveres de transparência, nomeadamente impõe às sociedades esportivas a obrigação de comunicar ao IPDJ a relação dos titulares de participações qualificadas no respectivo capital social. Ao IPDJ, às federações respectivas e à Liga, quando aplicável, se for o caso. Como se trata de matéria sob sua responsabilidade, Sr. Ministro, desde logo, pela intervenção e pelas responsabilidades que a lei atribui ao IPDJ neste domínio, pergunto se essas comunicações foram feitas, tal como a lei prevê. Pergunto quem tem controlado se há conflito de interesses e pergunto que sanções estão a ser consideradas em casos de eventual incumprimento. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder e encerrar esta audição durante 15 minutos. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidência, e muito obrigado a todos os senhores deputados dos vários grupos parlamentares que puseram questões relativamente a áreas da juventude e a áreas do desporto. Começando, por exemplo, com a resposta do Sr. Deputado António Ventura, dizer-lhe que tem havido um reforço, o ano passado houve, este ano haverá, nas contribuições para as viagens dos clubes desportivos com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Por outro lado, na redistribuição, que foi fruto da alteração da lei das finanças regionais, como sabe, os jogos sociais agora contribuem não com 0,1% para cada uma das duas regiões autónomas, mas aproximadamente 2,5%. E é verdade, temos tido uma articulação muito profícua com o secretário regional dos Açores, mas também com o secretário regional da Madeira. Tanto em áreas relacionadas com o desporto escolar, por exemplo, com convites reiterados aos Açores e à Madeira para participar nas nossas competições, mas também na área da juventude, onde eu, por exemplo, tive a oportunidade de estar no Funchal com o senhor secretário regional da Madeira, onde tivemos a oportunidade, os dois, de participar numa das sessões participativas com os nossos jovens, e é verdade que temos tido relações absolutamente profícuas e muito transparentes, muito abertas, tanto com o Sr. Secretário Regional dos Açores como da Madeira, o que nos congratulamos muito. A Sra. Deputada Helga Correia falava sobre a importância da preservação do nosso património. Não me vou repetir e não vou falar de toda a importância do PRID, e fica aqui também, depois eu pediria ao Sr. Secretário de Estado, para poder voltar a falar do PRID, pergunta também do Sr. Deputado João Torres, tão importante para podermos melhorar o nosso infraestruturado desportivo, com capilaridade em todo o nosso território, aumentando por um lado a coesão territorial, por outro lado a coesão social, mas temos vindo a trabalhar com a articulação com o Ministério da Cultura, para verdadeiramente podermos trabalhar em todas as questões de património desportivo, algum dele de tanta valia, inclusivamente com classificação. Relativamente às questões da Sra. Deputada Maria Augusta Santos, falou das OSCEPs, das Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar, que dão uma importância central também às expressões fisicomotoras, assim como no primeiro ciclo, a nossa valorização da educação física, mas, como é óbvio, não nos podemos esquecer das unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas. Todos sabíamos que as necessidades da prática desportiva de alto rendimento, quer seja no treino intensivo, quer seja nos percursos competitivos, tanto em termos nacional e internacional, de alguns dos nossos jovens estudantes, também eles atletas de alta competição, têm vicissitudes enormes. Basta lembrar que, por exemplo, no ténis ou no surf passam longas e longas semanas nos tempos letivos fora do território nacional. Para isso temos o ensino à distância, também associados a estas unidades de apoio do alto rendimento na escola, que permitem ter tutores e que lhes permitem ter, através também de plataformas Moodle, todo o processo de ensino-aprendizagem à distância. Obviamente que o alto rendimento não tem que ser incompatível com percursos escolares de sucesso. Sabemos também que um bom atleta pode e até deve ser um bom estudante, e a obrigação do Estado, e com a criação das UARs, agora já 10, com a possibilidade de aumento por todo o território, é a obrigação do Estado procurar criar as melhores condições para que estes alunos possam conciliar a escola com a prática desportiva de alto nível. E possam, para que isso aconteça, não terem que fazer também um esforço pessoal absolutamente desproporcionado, e para isso é que existem todas estas condições. Temos um conjunto de escolas, começaram com um projeto piloto e neste momento
temos centenas de estudantes, alunos atletas, de 23 modalidades esportivas, abrangidos pelas unidades de apoio do alto rendimento escolar. Queria dizer também queria dar outro dado que é absolutamente fundamental. Entendemos que no final do primeiro ano de execução das UARs, das unidades de apoio ao alto rendimento na escola, isto é, 16-17, obtivemos, por um lado, índices significativos de sucesso escolar nestes alunos, diria até muito bons, e por outro lado índices de aproveitamento pelos atletas acima da média nacional dos atletas que não estão nestas unidades. Só para dar um exemplo, temos observado valores de sucesso muito expressivos, muito significativos. O desempenho académico, temos uma média global nas UARs de aproveitamento de 90,5% dos nossos atletas estudantes. Por outro lado, a taxa de abandono foi de 1,24%, o que é baixíssimo comparativamente àquilo que tínhamos e mesmo quando comparado com a realidade de todos os nossos estudantes, o que é verdadeiramente significativo. A senhora deputada Ana Sofia Betancourt falava do Centro Desportivo Nacional do Jamor. Do Complexo do Jamor. Falava do Complexo do Jamor. Eu queria lhe dizer é que nos últimos dois anos executaram-se e iniciaram-se intervenções no valor de 2 milhões de euros naquele complexo. Na nave de atletismo, na residência no centro de estágio, obviamente também nos espaços verdes, no nosso parque urbano, de forma importante porque lhe quero dizer, porque é uma preocupação. Podemos também lançar todo um programa e está em execução um plano de ação preventiva contra incêndios, com recolha de lixo e de detritos deixados pelos utentes da mata, com criação de faixas preventivas e verdadeiramente o Centro Desportivo Nacional do Jamor, onde foi apresentado com uma presença massiva de dezenas de atletas, de treinadores, também de unidades de investigação na nave de atletismo do novo programa Tóquio 2020 Olímpico e Paralímpico, com a presença também de muitos dos patrocinadores, dos dirigentes do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico. Foi muito importante podermos apresentar ali na nave de atletismo também, dentro do que é o nosso grande Centro Desportivo Nacional, que está no Jamor. E eu agora gostava, se pudesse ser, de deixar a palavra.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado mais uma vez, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostava de começar por responder à pergunta da Sra. Deputada Susana Lamas, que tem que ver com a Carta, com a Carta Desportiva Nacional e que também já é recorrente. Eu julgo que já na última audição lhe tínhamos dado esta informação, de qualquer das maneiras fica aqui novamente. O IPDJ assinou um protocolo de entendimento com a Escola Superior de Melgaço, portanto, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, para poder esta escola, digamos, operacionalizar, particularmente em contacto com todos os municípios do nosso país, se quiser, a informação toda que vai constar da Carta Desportiva Nacional e, portanto, no fundo, todo o Sistema Nacional de Informação Desportiva. Nós, neste momento, temos mais de 1000 inserções. Não estamos satisfeitos, evidentemente, com este número de inserções. Todavia, é um início. Mas posso lhe dizer que todas as câmaras, todos os municípios da região norte estão contactados. Da região do Alentejo e do Algarve e do Centro serão ao longo deste mês. Na primeira quinzena de junho vamos querer ter as grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, muitas delas e muitos destes municípios, como saberá, já com as suas próprias cartas desportivas municipais elaboradas, e temos agora que encontrar uma forma de migrar para a Carta Nacional toda esta informação, naturalmente muito preciosa, mas queria-lhe acrescentar um pouco mais. Estamos, e aí já fizemos, objetivamente, já adotámos novas valências o próprio Sistema Nacional de Informação Desportiva, nomeadamente sendo hoje possível fazer o registro online das entidades desportivas e sendo hoje também já possível instruir os processos de mecenato desportivo. A respeito das unidades de apoio ao alto rendimento, o Sr. Ministro já falou abundantemente, gostaria de dizer ao Sr. Deputado João Torres, e no que diz respeito ao programa de requalificação das infraestruturas desportivas, que efetivamente estamos muito, mas mesmo muito satisfeitos com o resultado do que foi a execução deste programa em 2017. Há mais de 10 anos que o Instituto enfim, à data, Instituto de Desporto de Portugal, hoje IPDJ, não tinha um único cêntimo de apoio a infraestruturas desportivas. Nós entendemos que devíamos fazê-lo ao nível e pela via da requalificação e é evidentemente muito satisfatório percebermos que o ano passado tivemos centenas de candidaturas, conseguimos apoiar, como já disse aqui o Sr. Ministro, cerca de uma centena de projetos e projetos de clubes de base local, isto é muito importante, em que efetivamente ao investimento público conseguiu alavancar-se com investimento municipal. Os municípios são hoje um parceiro indispensável, naturalmente, à ação governativa, eu diria de uma forma geral, também no setor do desporto, evidentemente isto acontece, com, dizia eu, investimento municipal e, em alguns casos, também de receita própria, termos quase um investimento total de 2017 de 5 milhões de euros. Reforçámos com mais 50% o PRID, o Programa de Requalificação das Infraestruturas Desportivas, este ano em 2018, já acabou o prazo de candidaturas, temos uma vez mais 400 e qualquer coisa, tinha aqui o número exato, mas mais de 400 candidaturas, ora estamos convencidos com mais 50%, provavelmente apoiaremos mais do que as 100 do ano passado e como dizia aí muito bem, no quadro da legislatura queremos ter um investimento da parte do Estado de 4,5 milhões de euros, o que estamos absolutamente convencidos pela execução do ano passado, que podemos estar a falar de um investimento na casa dos 20 milhões de euros em requalificação de infraestruturas desportivas, em clubes de base local. Eu sublinho, é mesmo muito importante. Estamos a falar de pequenas obras, mas absolutamente essenciais, de balneários, de substituição de pisos, de, enfim, pequenas intervenções, muitas das vezes, mas que são absolutamente decisivas para a prática desportiva e, digamos, para a satisfação, sobretudo, dos mais jovens, um pouco por todo o país. Isto faz-me ter aqui uma, enfim, intervenção um bocadinho mais generalizada, mas em jeito de resposta também à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, que nos questionou, desculpe, Sra. Deputada, teve alguma dificuldade, aliás, nas suas palavras, em articular, e que eu compreendo, e solidarizo-me naturalmente com isso. Eu próprio, agora com a sua interrupção, também terei dificuldade em voltar a retomar o meu raciocínio e, portanto, eu percebo perfeitamente isso e não estou a ser irónico, estou a dizer-lhe com sinceridade, mas a verdade é que também questionou sobre as obras do Jamor. Enfim, disse finalmente começar. Não é finalmente começaram, Sra. Deputada. Foram feitas, concluídas. Eu tenho aqui, olho que não são poucas, são uma, duas, três, quatro, cinco páginas. E sabe o que diz aqui? Concluído, 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 concluído. E a única que leio aqui em curso é talvez a que a Sra. Deputada, não é talvez, é objetivamente a que se referiu, da pista de atletismo, que só não está concluída porque, como sabe, e felizmente, particularmente para mim, que sou de Viseu, como sabe, foi uma região muito afetada por uma seca severa, choveu abundantemente nas últimas semanas, evidentemente que ninguém vai fazer substituição de pisos, de pistas de atletismo, com muita chuva. É a única que não está concluída, como diz o Sr. Ministro, de um montante total de mais de 1 milhão 820 mil euros, ou cerca de 2 milhões referidos. Se isso não é, objetivamente, trabalhar para dar melhores condições, eu sei o que é, sabe o que é, Sra. Deputada? Eu acho que ainda não tinha tido o prazer de trocar aqui, digamos, impressões consigo nesta comissão e dá-me a oportunidade de lhe dizer, olha, fazer mais e melhor desporto, que não é nenhum programa. A Sra. Deputada disse, falaram aí de um programa de mais e melhor desporto. Não, é o que eu costumo dizer, que é uma assinatura, se quiser, que o Governo tem para a área do desporto. Simplesmente o programa do Governo pode-se traduzir em nós queremos mais e melhor desporto. Isto não tem tradução num programa. Tem tradução, sabem o quê? Olha, tem tradução no que o Sr. Ministro aqui abundantemente disse. Criámos um apoio, digamos, houve um crescimento de mais de 16% no projeto de preparação olímpica. Estamos a falar de mais de 18 milhões de euros. 82% no projeto de preparação olímpica, estamos a falar hoje o movimento paralímpico. Questione-os se não acham absolutamente extraordinário estarem neste ciclo olímpico, que não contavam com isso, estarem a equiparar as bolsas aos atletas, mas não só aos atletas, aos guias, aos técnicos. Pergunte lá se os treinadores, quando viram a sua isenção de IRS no que diz respeito às bolsas que recebem do Estado, se não são satisfeitos com isso e se isso não lhes está a permitir fazer mais e melhor desporto. Pergunte lá se a isenção de horário para o caso dos treinadores que são, digamos, professores de educação física, que têm hoje
para permitir apoiar mais os seus atletas, se isto dá ou não dá mais e melhor desporto. Ou pergunto, de facto, como o senhor ministro aqui falou, das unidades de apoio ao alto rendimento, tão fundamentais na conciliação das carreiras duais. Mas posso-lhe falar de mais, numa ambição que temos para o desporto escolar, que está hoje já a ser concretizada. Só em centros de formação desportivas nas atividades náuticas são mais de 50, senhora deputada. Nós estamos no governo há menos de... há cerca de 2 anos e meio. Eram menos de 20, hoje são mais de 50. Mas sabe o que é que isto significa? Significa que nós, neste ciclo do desporto escolar, vamos ter 300 mil alunos, ou seja, mais 50% de jovens a praticar desporto no contexto, digamos, escolar. Mas também falar-lhe do estudante, do estatuto do estudante atleta, que vai permitir, numa altura fundamental e que está perfeitamente identificada, que há uma quebra na prática desportiva quando saem os alunos do ensino secundário e se deslocam para outras cidades, muitas das vezes, para estudar, garantir precisamente estas carreiras duais, o alto rendimento académico, que é o que nós desejamos, naturalmente, com o rendimento desportivo também. E quando falamos do PRID, não estamos a fazer por mais e melhor desporto, com o que eu agora acabei de transmitir na resposta à pergunta do senhor deputado João Torres. Pergunta às federações desportivas, senhora deputada, como é que isto se faz? Tudo com boas contas. Pergunte-lhes que dia é que tiveram de esperar este ano, quantos dias tiveram que esperar pelo financiamento do IPDJ às suas atividades. E pergunte-lhes se não tiveram genericamente um aumento ao seu financiamento. Olhe, aproveito e digo-lhe para perguntar também se não há um permanente diálogo estrutural, estruturante, eu diria, para com o setor e com o setor. Pergunto também se não é absolutamente essencial essa capacitação que já demos, quando a senhora deputada disse, falam de um programa de capacitação, já está criado, é o ProMentor. O ProMentor foi um programa que criámos com a Universidade Católica, com uma empresa de consultoria, com a Fundação do Desporto, para a formação de altos quadros das federações desportivas. Mas este mês de maio, eu não tenho a certeza agora, e também para ser absolutamente rigoroso, se não for este mês de maio, será na primeira quinzena de junho, conhecerá e terá a oportunidade para ser convidada para conhecer em detalhe o programa de capacitação do Clube Top. Sabe porquê? Porque é fundamental capacitar os dirigentes de base local. Porque o desporto se faz, e eu procurei, enfim, com os minutos que tinha aqui e que tive a oportunidade de falar-lhe desde o alto rendimento, ao desporto escolar, ao desporto de base local, dos clubes de base local, tão importante. E já agora, para terminar, falo-lhe de outro, porque acho que a senhora deputada...
Peço que conclua, senhor.
E vou concluir, senhora Presidente, só com isto. Porque a senhora deputada falou num programa de ação da prática desportiva, nunca tinha ouvido falar disso, eu não sei se não estava a confundir, com um plano de ação nacional que foi apresentado recentemente para a promoção, não da prática desportiva, mas para a promoção da atividade física. E é algo que foi feito, mais uma vez, de forma transversal no Governo, juntando 6 secretarias de Estado deste Governo. Porquê? Porque se entende que, a par da atividade desportiva, a atividade física é muito relevante, é muito importante para todos os portugueses serem ativos e, portanto, estamos a juntar a força, mais uma vez, ao nível da Secretaria de Estado do Desporto, do Ministério da Educação, mas com outros ministros, para conseguirmos, lá está, e concluindo, termos mais e melhor desporto no nosso país.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Palavra ao Sr. Ministro para se despedir.
Bom, eu queria só terminar agradecendo a todos os seus deputados, dizendo à Sra. Deputada que quando nós declararmos o amor ao Jamor, nós declarámo-lo e consumámo-lo, e é isso que temos feito com tudo o que temos feito infraestruturalmente. Porque a senhora deputada, não se ria, senhor deputado, porque a senhora deputada geriu o seu tempo como tinham feito a intervenção no Jamor. Adiaram, proclamaram e não concluíram. Foi exatamente como a declaração que fez. Eu que queria... É, claro que sim. Mas eu só estava a dizer que declarámos o amor ao Jamor e consumámos o amor ao Jamor. Eu queria agradecer e dizer que estamos sempre disponíveis para aqui vir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Ana Sofia Betancourt, pede a palavra para que efeito.
Senhor Presidente, sobre a condição dos trabalhos.
Faça o favor.
Senhor Presidente, eu tive a oportunidade na minha intervenção de estar a elaborá-la naquela que considero que é uma medida fundamental relativamente àquilo que é a política desportiva e a ação direta do Governo que mais do que apoio a obras, tem de pensar nesta questão da prática desportiva para a saúde, do ponto de vista intergeracional e também trazendo e envolvendo toda a população portuguesa. A senhora Presidente chamou a atenção relativamente, depois de muitas interrupções, relativamente ao tempo da minha intervenção. Eu tive a oportunidade também de fazer aqui umas contas relativamente aos 15 minutos e ao número de deputados, que dava francamente mais do que um minuto e meio, e também agora relativamente ao tempo que o senhor Ministro e o Governo tiveram para resposta. Dizer que agradeço imenso as palavras do senhor Ministro e do senhor Secretário de Estado relativamente àquilo que são a forma como faço as minhas intervenções. Agradeço imenso que me convidem para essa apresentação e farei devida nota daquilo que é o entendimento do PSD nesta matéria e relativamente àquilo que têm sido os anúncios. E peço ao Governo, então, que responda às perguntas que o Grupo Parlamentar irá fazer chegar ao Governo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não foi sobre a condução dos trabalhos, mas se tiver alguma coisa a dizer sobre a condução dos trabalhos, terão muita oportunidade, teremos a oportunidade, Sr. Deputado, teremos a oportunidade, a reunião ainda não acabou, vamos nos despedir do Sr. Ministro, e temos a oportunidade de falar a seguir sobre a condução dos trabalhos nesta reunião e noutras reuniões. Portanto, vamos depois falar a seguir. Então faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Era porque, de facto, o Sr. Secretário de Estado fez tantas perguntas ao Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente com saudades de ser deputado desta Casa, que ficaram por responder perguntas do Grupo Parlamentar do PSD, nomeadamente ao Sr. Deputado José Carlos Bacos, que sei que tem a resposta para dar, porque vi pelos sinais que foram feitos, deve ter aí a ficha de resposta, e, portanto, gostávamos de saber se pode ainda responder, se não faremos chegar por escrito.
Sr. Ministro, quer responder à pergunta?
Como entendam os senhores deputados, se quiserem fazer e assim valorizam a sua ação com mais perguntas ao Ministério da Educação, é como eu estou disponível para responder agora. Eu estou disponível para responder agora, desde que haja...
Então, tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
É o Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, peço desculpa. O Sr. Deputado de Albergaria já fez referência ao facto de... Enfim, na minha intervenção não escapou-me essa resposta, depois o Sr. Ministro também já não teve a oportunidade de lhe dar, estávamos aqui de facto a trocar as opiniões no fundo, e o Sr. Deputado pedindo-lhe desculpa por não ter dado logo na primeira intervenção, mas há de facto uma articulação em curso entre o Instituto Português de Desporto e da Juventude, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga, para que essa informação seja disponibilizada e seja disponibilizada publicamente, e, portanto, seguramente na próxima audição parlamentar, que de resto vai ser já para breve, o Sr. Deputado terá conhecimento, como terão todos, conhecimento desta informação que pede. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada, Sr. Ministro, pelas informações e pelas notícias que nos trouxeram. Quero agradecer sobretudo a referência que foi feita pelo Sr. Ministro à conferência sobre a violência no desporto e que foi também referido pelo Sr. Deputado Jorge Campos. Acho que foi uma boa iniciativa, acho que foi bem sucedida e que espero que seja uma semente que vá frutificar, porque é uma grande preocupação de todos aqueles que acompanham o fenómeno desportivo, esse aumento da violência, e, portanto, esperamos que, de facto, todos tenhamos dado um contributo para se travar essa violência, que não é nada apanágio do próprio desporto. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo e pelas informações que nos trouxeram. E até breve. Muito obrigada.